Muito bom dia a todos. Em nome da Comissão de Educação, apresento à Sra. Ministra da Educação os nossos cumprimentos. Vamos dar início a mais uma audição regimental aos membros do Governo, no caso a Sra. Ministra da Educação, que vai responder às perguntas e às observações que forem feitas pelos vários deputados dos vários grupos parlamentares. Para além de dar as boas-vindas à Sra. Ministra e esperar que os senhores secretários de Estado, entretanto chegam, vamos acertar a grelha, como foi, já está acertada, mas de qualquer maneira convém recordar. Tratando-se de uma audição regimental, não há intervenção da Sra. Ministra inicial. Vamos ter três rondas. A primeira ronda, com 5 minutos a cada grupo parlamentar, e resposta imediata da Sra. Ministra a cada intervenção. Teremos uma segunda ronda no mesmo molde, mas com apenas 3 minutos. Finalmente, teremos uma terceira ronda, dividida em 2 blocos de 15 minutos cada, que serão ocupados pelos deputados que, entretanto, se inscreverem. Eu peço aos senhores coordenadores que, durante a primeira e a segunda ronda, indiquem ou recolham as intenções de intervenção dos vários deputados para podermos dividir o tempo de modo a que todos possam fazer as suas perguntas a contento. Também, como é habitual neste tipo de audição, o primeiro grupo parlamentar a usar a palavra é o PSD, a quem passa a palavra na pessoa do Sr. Deputado Emílio Carreiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. Senhores Deputados e os presentes na sala. Enfim. Sra. Ministra, eu queria colocar-lhe questões ligadas a um tema que desde o dia 4 de novembro tem agitado um conjunto de escolas e dezenas de milhares de famílias portuguesas. Estou-me a referir, de facto, a um decreto-lei que supostamente terá sido aprovado numa reunião do Conselho de Ministros de 4 de novembro, do qual nós ainda não conhecemos o conteúdo, até porque ainda não foi nem promulgado, nem publicado, e por isso não conhecemos, de facto, o texto na íntegra, mas que tudo aquilo que é conhecido através daquilo que se chama comunicação social e também do que foi transmitido aos parceiros tem criado, de facto, uma grande estabilidade. Nós já tivemos a oportunidade de debater alguns tópicos desta matéria no último orçamento, no debate que tivemos por ocasião do Orçamento de Estado, e queria desde começar por registrar, de facto, que ao longo das últimas semanas manifestar a satisfação pelo facto de ter sentido aqui uma evolução em alguns conceitos que têm vindo a público. Eu penso que nós hoje percebemos que o Ministério da Educação já não fala deste sistema de ensino como sendo supletivo, porque penso que terá sido uma gafe cometida por ocasião do debate do Orçamento de Estado, porque esse conceito saiu da Constituição na revisão constitucional de 82, relativamente à participação dos privados no sistema de ensino e na rede pública, e verificamos também, ao longo destas últimas semanas, que, por força do debate que se criou na opinião pública, de muitos contributos que foram chegando, não só das escolas, de professores, mas sobretudo também de pessoas que conhecem como é que estas coisas funcionam, mesmo dentro do Partido Socialista, desde ex-governantes, dirigentes atuais, dirigentes do passado, dirigentes do futuro do Partido Socialista, a dar conta da preocupação relativamente, digamos, às soluções que se podem preconizar para se fazer uma revisão na forma como estas escolas se articulam com o Estado, com o Ministério da Educação e com os portugueses. Penso que é importante recordar aqui a estabilidade que os vários governos foram dando ao longo dos anos neste subsetor do sistema educativo, que proporcionou, que criou condições para que, de facto, estas escolas envolvessem um bom trabalho, criou regras muito apertadas a estas escolas para poderem merecer o financiamento público, tiveram que criar um estatuto próprio, tiveram que ter um contrato coletivo com os seus funcionários, tiveram que garantir, de facto, uma carreira aos seus docentes, estabilidade dentro da escola para que o projeto educativo de cada uma delas pudesse decorrer da melhor forma, servindo assim o desafio que foi lançado de estar integrados na rede pública, substituir-se ao Estado naqueles sítios e fornecer uma educação no âmbito da educação pública. Por isso penso que hoje em dia, penso que a Sra. Ministra já não fará, digamos, a antipatia de querer cruzar este sistema com o sistema de ensino profissional, porque, de facto, no sistema do ensino profissional privado, como a Sra. Ministra sabe, a realidade é diferente. não existem estas condições, porque nunca foram impostas, de facto não existe um contrato coletivo de trabalho, não existe um estatuto, existe sim, é uma prestação de serviços, o que faz com que os seus formadores, os seus docentes, sejam na sua maioria pagos através de recibos verdes, por hora de formação, ou seja, 10 meses por ano, e não os 14 meses por ano que, de facto, as escolas com contrato de associação têm que fazer. E por isso penso que, concordando que é necessário fazer uma revisão da rede da oferta educativa, concordando que é necessário rever, de facto, alguns termos da forma como o Estado se relaciona com estas instituições, não nos parece que a forma escolhida seja a melhor. Desde logo pela instabilidade que é criada e também e pelo facto de ter sido tomada no momento em que foi e da forma como foi. E por isso pensamos que é necessário criar aqui um mecanismo onde se possa, de uma forma tranquila, garantir, por um lado, que estas instituições possam desempenhar o seu papel ao longo deste ano letivo, como estava previsto, criando condições também para que a revisão do modelo de articulação entre o Estado e estas escolas possa ser feita de forma inteligente, o que quer dizer que com relações de ganho para ambas as partes, sobretudo quando consideramos que a parte que aqui importa é, de facto, as famílias e os alunos que usufruem deste modelo de ensino. E, por isso, relativamente às questões ligadas à parte financeira, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra têm estimado um valor custo-aluno do setor público. O primeiro desafio que eu gostaria de lançar aqui é saber da disponibilidade do Governo de utilizar esse valor de referência para, digamos, como também para o financiamento deste tipo de escolas. Esta era uma primeira. E uma segunda era, de facto, vendo os sinais do que foram sendo os contributos ao longo das últimas semanas, de percebermos se há espaço ou se não há espaço para se fazer uma revisão, digamos, diferente daquela que está preconizada, ou seja, aproveitando até o Parlamento, a partir do momento em que se criar condições para haver uma apreciação parlamentar do decreto, com o Partido Socialista, com os outros partidos com representação parlamentar, para que esta revisão seja feita de forma, digamos, integrada. Uma segunda questão que eu gostaria de lançar, para terminar, Sr. Presidente, era se a Sra. Ministra me é capaz de dizer se dos 200 psicólogos que supostamente seriam contratados, quantos estão neste momento a trabalhar nas escolas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro da Educação para responder.
Muito obrigada. Bom dia a todos, senhores deputados, senhor Presidente, senhor Deputado Emílio Guerreiro. Em relação à primeira questão que colocou do ensino privado que é financiado pelo Estado, nós, na verdade, temos quatro modalidades, como todos sabem. Uma modalidade que chamamos contratos simples, que abrange 391 estabelecimentos de ensino. E nesses contratos simples, os alunos são, portanto, há um financiamento em função do rendimento da família. Depois temos os contratos de associação, que foram criados para em locais em que, não existindo escolas públicas, o Estado financiou, tem financiado, integralmente os custos dos colégios privados que garantem a oferta de educação em locais onde não havia realmente escolas públicas. Depois temos os contratos de patrocínio, bem, os contratos de associação, eu não disse, são 93 no país. Temos os contratos de patrocínio que dizem respeito às escolas artísticas que o Estado patrocina e que oferecem educação na área da música, que são 97 na área da música, contratos, e na área da dança, que são 13, portanto, ao todo 110 contratos, e esses contratos permitem uma articulação entre estas escolas e a rede pública, sendo que a educação generalista é feita na escola pública e a educação artística é feita em escolas que desenvolveram ao longo do tempo, valências neste domínio que têm uma especialização, digamos, nesta área e, portanto, há uma articulação entre estas duas escolas com os horários articulados das crianças, de forma a que os professores de uma e de outra escola possam trabalhar de uma forma articulada. E depois temos o ensino profissional privado, que assegura, portanto, no ensino secundário, a educação profissional em vários cursos, uma grande modalidade, um grande número de cursos, em 200 escolas de ensino profissional privado. Portanto, isto é o modelo que nós temos e, em relação aos contratos simples de associação e patrocínio, o que acontece é que nós sentimos que era necessário assegurar condições para que pudéssemos reavaliar e rever estes contratos, porque ao longo de mais de 20 anos o país mudou e muitos destes contratos têm mais de 20 anos e correspondiam a uma realidade que, entretanto, se foi modificando. Essa realidade modificou-se porque em locais onde há 20 anos, ou 20, mais de 20 anos, não havia escola pública, o natural desenvolvimento da rede de escolas públicas foi assegurando a possibilidade de todas as crianças do concelho poderem beneficiar de uma educação na escola pública no quadro daquilo que é o que está na nossa Constituição. Nós, analisando o estatuto e o enquadramento jurídico destes contratos, concluímos que era necessário rever o enquadramento jurídico, porque os contratos, portanto, esse enquadramento impedia que os contratos fossem alterados, a menos que houvesse incumprimento. E, neste caso, nós sentimos que não é por uma questão de incumprimento ou cumprimento, é por uma questão da natureza do contrato se justificar à luz de um enquadramento que, entretanto, foi sendo alterado, num contexto que foi sendo alterado, e nós precisávamos de rever porque, na verdade, não se justifica que em determinados locais ou em determinados concelhos, escolas que têm assegurado uma oferta, estejam a assegurar uma oferta duplicando aquilo que é a oferta da rede pública, tanto mais que são integralmente pagas pelo Orçamento de Estado. O facto de serem integralmente pagas, portanto, todos os professores, todos os funcionários, todas as ofertas que a escola transportes e ainda mais o funcionamento da escola, levou a que nós pensássemos e tivéssemos decidido que deveria haver uma revisão do enquadramento para permitir, a partir dessa revisão, ser possível uma reavaliação, uma melhor articulação. E é isso que nós temos neste momento na mesa. Há uma proposta de alteração do decreto-lei que está para promulgação e nós, na sequência dessa promulgação desse decreto-lei, nós iremos então fazer uma reavaliação e articular de outra forma, de modo a que não haja duplicação, porque nós vivemos um momento em que precisamos absolutamente que haja uma contenção orçamental e neste momento o Estado português está a assegurar um financiamento duplicado nestas escolas que têm, portanto, tanto nas escolas públicas e nas escolas que têm contrato de associação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para falar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, passo a palavra ao Sr. Deputado Bravnico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros e caras colegas. Sra. Ministra, este mês de dezembro deu a Portugal, talvez, uma das notícias mais significativas das últimas décadas no que respeita à educação. Pela primeira vez, o nosso país descolou do grupo de países que são, se posso usar esta metáfora, lanterna vermelha nos indicadores de qualificação de educação escolar e que são medidos pelos testes da OCDE. E essa é uma realidade que eu penso que nós devemos, aqui na nossa comissão, falar, que devemos analisar e que devemos considerar no nosso pensamento e no nosso trabalho relativamente ao perspectivar o nosso futuro do nosso sistema educativo. Porque chegados a esta situação e a esta circunstância, nós temos que compreender o que é que fizemos que nos revelou este trabalho e este avanço significativo e perspectivar um pouco quais são as linhas em que nós devemos continuar a apostar para que no futuro, médio e longo prazo, nós consigamos consolidar estes resultados e possamos melhorá-los. Porque eu penso que é a ambição de todos os grupos parlamentares que nós não fiquemos pelos níveis onde nós hoje estamos. Nós temos hoje condições objetivas para aspirar a caminhar ainda mais nos indicadores de qualidade do nosso sistema educativo e nos indicadores de aprendizagem dos nossos estudantes. Estes estudantes que hoje foram avaliados pelo teste da OCDE, pelo PISA, são os estudantes, e convém não nos esquecermos disto, que já foram abrangidos pelo alargamento da rede de educação pré-escolar. E relembro aqui a Lei 5 de 97, 10 de Fevereiro, e o Decreto-Lei 147 de 97, de 11 de Junho, que estabeleceram o alargamento da rede de educação pré-escolar, que estabeleceram o apoio às famílias para que os seus jovens pudessem frequentar esta rede de educação pré-escolar, e que foi um programa que não teve interrupção ao longo de todos estes anos e que sofreu, inclusivamente, nos últimos anos, um processo de reforço, particularmente em zonas onde esta rede ainda é insuficiente, como é o caso das zonas metropolitanas. Uma medida de política tomada num governo, na circunstância do Partido Socialista, que nunca foi interrompida e que tem vindo sempre a ser reforçada, não só pelas políticas nacionais, como pelas políticas locais, particularmente das autarquias locais. Estes também são os alunos que já foram submetidos aos exames de avaliação no 9º ano de escolaridade, às provas de aferição no 4º e no 6º ano. Também são estes os alunos que já tiveram professores que foram avaliados com um novo paradigma de modelo de avaliação de desempenho, e são também estes já os alunos que frequentaram escolas que foram sujeitas a processos externos de avaliação. Há aqui um paradigma novo, que são os resultados. Desde há algum tempo a esta parte, o nosso sistema educativo reorientou-se para a consecução de resultados objetivos na qualidade das aprendizagens. E estes métodos e estas metodologias de avaliação de estudantes, de professores e de escolas têm dado um contributo para isso. E são políticas que foram instituídas há algum tempo atrás, algumas delas até instituídas em governos que não foram nossos, mas que nós mantivemos e reforçamos. Estes são também os alunos que tiveram um novo paradigma pedagógico, porque o PISA da OCDE avalia competências. E nós só muito recentemente reorientámos o nosso ensino, a nossa pedagogia antiga por objetivos, para uma pedagogia para as competências. E isso faz toda a diferença, porque os nossos estudantes hoje são ensinados, são treinados, aprendem para desenvolverem competências e para as poderem aplicar, e não apenas para memorizarem conhecimento e depois disponibilizá-lo num determinado momento. Estes são também os alunos que já beneficiaram com a estabilidade na colocação dos professores. Eu recordo-vos aqui que estes jovens, que são jovens que foram submetidos a estes testes, são jovens que frequentaram escolas nos últimos 4 anos onde houve estabilidade na colocação de professores. Esta é uma medida fundamental e convém que ela nunca mais seja alterada no futuro. Estes são os alunos que já tiveram acesso a planos de recuperação que preveniram ou mitigaram processos de aprendizagem com dificuldade, que preveniram ou mitigaram casos de insucesso escolar e que preveniram, certamente, muitos casos de abandono escolar. Estes são também alunos que já foram beneficiados com o Plano Nacional de Leitura, que muito bem conhece. Estes jovens desenvolveram as suas competências de leitura e os testes, as avaliações que são feitas, avaliam muito essa competência de nós compreendermos e de nos expressarmos. E esse Plano Nacional de Leitura e essas competências que esse plano desenvolveu foram, de certeza, muito importantes nas capacidades que hoje os nossos alunos manifestam. Também são os alunos que já tiveram o plano para a matemática. São os alunos, Sra. Ministra, que tiveram acesso, desde 1996, ao programa Ciência Viva. Eu recordo-vos aqui a todos que o programa Ciência Viva, nascido em 1996 no seio da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica e que transitou depois em 99 para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, colocou nas escolas há 13, 14 anos consecutivos, um conjunto imenso de materiais, de dispositivos didáticos e de conhecimentos no âmbito das ciências experimentais que estes alunos já trabalharam, que estes alunos já beneficiaram. E são estes alunos que tiveram professores que viram reforçada a sua formação inicial e a sua formação contínua. Eu quero-vos dar aqui estas pequenas notas, destes pequenos 5 minutos, para dar esta indicação e esta mensagem de que nós fizemos isto corretamente. E não foi só o PS, foram todos os governos que desde 92, 93, apostaram decisivamente na educação, que tomaram muitas medidas corretas, algumas certamente incorretas, mas aquelas que foram estruturantes deram resultados. E nós temos que fazer aqui uma grande, digamos, convergência e uma grande tentativa de consolidarmos estas políticas e de as, digamos, desenvolvermos no sentido de melhorarmos ainda mais as nossas aprendizagens dos estudantes que frequentam o nosso sistema educativo. Senhor Ministro, e a pergunta que eu lhe faço é muito simples. Olhando para o futuro e tendo a ambição de não fazermos parte nem já do grupo da Lanterna Vermelha, nem do grupo da média, porque a nossa ambição é sermos acima da média, quais são as grandes linhas de política que, na sua opinião, nós devemos consolidar, consensualizar e prosseguir nos próximos anos para que os nossos estudantes, nos próximos testes PISA da OCDE, possam ficar mais bem posicionados e o nosso país possa ter um sistema educativo melhor e com mais qualidade. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Sr. Deputado Bravo Nico, muito obrigada. Eu agradeço a sua questão e o facto de ter salientado a importância destes resultados que o nosso país obteve no estudo PISA. Tomei a liberdade de trazer aqui cinco dos relatórios que o estudo PISA elaborou, já há mais há um sexto. É só porque muitas vezes tem ouvido uma certa controvérsia acerca do estudo e, na verdade, o que acontece é que isto é um estudo crucial na avaliação comparativa dos resultados dos países da OCDE e de outros países que também aderiram. Nós temos todo um relatório sobre o objeto do estudo, o que é que o estudo de facto avalia, qual a metodologia, os resultados globais, com exemplos das provas e com as questões que são colocadas. Temos todo um trabalho que é feito de cruzamento de dados do estudo com outras informações que são obtidas pelo próprio estudo PISA e por outros estudos que têm a ver com as condições sociais dos estudantes e dos países e os resultados de aprendizagem. É uma área em que analisam a equidade, as oportunidades de aprendizagem, a igualdade efetiva de oportunidades e os resultados. E nessa área também Portugal teve resultados significativamente mais favoráveis do que nos estudos anteriores do PISA. Um outro relatório, que neste caso é sobre a leitura, sobre os processos de aprendizagem, de que os alunos, as estratégias que os alunos utilizam para, e a forma como as escolas estimulam essas estratégias para conseguirem, de facto, estudar e aprender. Um estudo sobre o que é que faz as escolas, o que é que torna as escolas de sucesso, com uma análise de muitos fatores e relacionando a gestão das escolas e a oferta educativa das escolas com os resultados. Também, finalmente, tenho aqui ainda um sexto que ainda não recebemos, as mudanças desde 2000 até 2009 e os resultados, as tendências das mudanças, portanto, quais são as grandes linhas de mudança. Porquê é que eu vos trouxe isto? Porque nós temos, muitas vezes, eu compreendo que os senhores deputados conheçam o estudo em pormenor, mas muitas vezes temos ouvido dizer, por exemplo, que o estudo PISA que analisa competências básicas. Ora, neste caso, são competências-chave. Básico quer dizer competências-chave. E, tal e qual como no passado, nós, perante os resultados do nosso país, nos preocupávamos muito e tínhamos que encontrar soluções fossem adequadas às necessidades que eram detectadas pelos resultados e pelas orientações que eram formuladas a partir dos resultados, nós hoje também temos que o fazer, porque nós obtivemos, na verdade, um expressivo aumento de resultados, como nunca tivemos, na área da leitura, da matemática e das ciências. O nosso país ficou a par de um conjunto de países que, na área da leitura, como a Inglaterra, a Dinamarca, a Suécia, a Alemanha, a França, a Irlanda, a Hungria. Portanto, isto para nós é importante, porque nós estávamos num conjunto de países em que os resultados eram menos favoráveis. Os outros países em cujo grupo nós estávamos não aceleraram o progresso como aconteceu com o nosso, mas também é importante, como o Sr. Deputado referiu, salientar que, no caso do que o PISA mede, as várias literacias, são literacias a vários níveis. Por exemplo, na área da leitura, o PISA mede, por exemplo, se o aluno é capaz de realizar múltiplas inferências, comparações e contrastes com detalhe e precisão, usando vários textos, integrando informação recolhida em vários textos, se é capaz de lidar com ideias pouco familiares, se na presença de informação conflituante é capaz de decidir qual é a mais pertinente, se é capaz de formular categorias abstratas para conseguir interpretar o que lê. Portanto, há uma avaliação a vários níveis e vários patamares, e no nosso país a avaliação chegou a resultados realmente muitíssimo mais favoráveis do que em 2006, e verificando-se uma expressiva evolução desde 2002, que foi o primeiro estudo. Portanto, o estudo é feito, como sabem, 3 em 3 anos, e com uma tónica num determinado domínio. No nosso caso, nós, os relatórios apontam, é para um conjunto de medidas de política educativa que consideram os especialistas que estiveram, que constituíram um conjunto articulado e congruente de uma ação que permitiu estes resultados. Aliás, se verificarem, toda a imprensa internacional neste momento põe em caixa o caso de Portugal como um caso muito expressivo. Ainda anteontem no Monde o Financial Times também colocou em caixa, etc, etc. Portanto, há realmente uma atenção neste momento à evolução que Portugal realizou e que nós devemos também analisar com cuidado para consolidar e melhorar. Eu ainda não tive tempo para responder especificamente àquilo que vemos como medidas, mas farei no quadro de outra questão que me queiram ter a amabilidade de colocar.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Em nome do PS, do CDS-PP, passo a palavra ao deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra da Educação, vamos ser talvez um bocadinho à realidade e traduzir os números em factos. Senhora Ministra, não deixa de ser curioso que este Governo se tenha especializado e tenha sido o Governo que mais realizou parcerias públicas ou privadas, algumas ruinosas para o país, e que seja o mesmo Governo que no setor da educação põe em causa as parcerias públicas ou privadas com mais de 30 anos e que têm obtido excelentes resultados, designadamente aquelas que foram celebradas entre o Estado e as escolas do ensino particular e cooperativo. O Decreto-Lei, Sra. Ministra, saído do Conselho de Ministros 4 de Novembro, é o maior ataque de sempre ao ensino particular e cooperativo que está inserido na rede pública de educação. Estas escolas prestam um ensino de qualidade e substituíram-se durante anos ao Estado, em muitas zonas do país onde não chegava a rede pública. E se essa rede pública hoje chega, e se há uma duplicação da oferta, a culpa não é dos privados que já lá estavam a prestar serviço público, a culpa é das más opções do Governo de ter construído escolas onde já havia oferta de ensino de serviço público, neste caso prestado pelo ensino particular e cooperativo. Senhora Ministra, houve investimentos avultados, criação de milhares de postos de trabalho, estabilização de corpo docente e criação de quadros de professores. As autarquias e comunidades locais viram nestas escolas um aliado de peso na promoção e desenvolvimento das suas terras e na valorização das suas gentes. O papel das instituições de ensino particular e cooperativo na educação sempre foi louvado e incentivado por todos os agentes locais, bem como aferido nos resultados das avaliações realizadas pelos alunos, inclusive nos exames nacionais. No ranking das 100 melhores escolas do país, 19 são do ensino particular e cooperativo com contrato com o Governo. E em termos da ação social escolar, e para desfazer algumas ideias falsas que existem sobre esta matéria, entre 30 a 50% dos alunos destas cerca de 90 escolas recebem apoio social escolar do primeiro e do segundo escalão. E, portanto, não se tratam de escolas de elite, nem escolas para ricos. Tratam-se de escolas que substituíram o Estado e que prestaram oferta a todos, a todas as famílias de diversos estratos sociais. Já com o orçamento para o próximo ano, foi declarado um ataque a este sistema de ensino. É porque enquanto o corte para o chamado ensino público foi da ordem dos 11%, para o ensino particular e o cooperativo, a redução é de cerca de 20%. E, Sra. Ministra, é bom medir as consequências que este decreto-lei, caso venha a ser promulgado, terá no ensino particular e cooperativo. Teremos, com certeza, o fim da estabilidade nestas escolas, passar de contratos plurianuais a contratos anuais é lançar estas escolas na precariedade, porque, naturalmente, uma família não porá um jovem, sabendo que a escola poderá estar fechada no ano seguinte por falta de contrato, naturalmente, com o Ministério da Educação, e, portanto, isto poderá levar, Sra. Ministra, a um encerramento de vários colégios e escolas um pouco por todo o país. Estamos a falar, Sra. Ministra, de 8 mil funcionários e professores, estamos a falar de 70 mil alunos, estamos a falar de escolas com uma distribuição geográfica que só não abrange Évora, Porto Alegre, Faro e Setúbal, estamos a falar de escolas que nos últimos anos, conforme anteriormente disse, procederam a avultados investimentos por todo o país. E, portanto, perante esta situação, Sra. Ministra, admite ou não que é necessário rever o próprio decreto-lei que ainda está para promulgação, no sentido dos contratos de associação não serem anuais, mas serem por ciclo. É porque, Sra. Ministra, se não for assim, é o ensino particular e o cooperativo que está em causa no país, atendendo até ao facto de haver escolas com contratos de associação onde não há escola pública a menos de 10 quilómetros. E dou-lhe alguns exemplos. Externato Alberto João Faria em Arruda dos Vinhos. Externato de Pena Firme em Torres Vedras. Externato Liceal Torre Dona Chama em Mirandela. A Coroncis em Caminha. Externato de Vila Miã em Amarante. Colégio Nossa Senhora da Graça em Odmira. Externato Nossa Senhora dos Remédios na Covilhã. A verdade, Sra. Ministra, é que a tal escola pública ainda não chega a determinadas zonas do país. E era bom que o Ministério da Educação repensasse este decreto-lei no sentido não só de respeitar a liberdade de ensino, mas no sentido também de não pôr em causa a estabilidade e o funcionamento destas escolas, 8 mil professores e funcionários e cerca de 70 mil alunos. E, Sra. Ministra, finalmente gostava que revelasse a esta Comissão os números sobre os custos de um aluno numa escola pública e os custos de um aluno numa escola privada. E que os números da OCDE não correspondem aos números que na última prestação parlamentar da Sra. Ministra foram revelados à Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Eu já referi que, em relação ao ensino privado, portanto, são organizações privadas que têm oferta de educação, há vários modelos. E aqui nós, e há vários contratos. Em relação ao contrato de associação, que foi aquilo que o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues focou, é muito explicitado no contrato que se trata de um financiamento integral feito pelo Estado para que o colégio possa assegurar o serviço de educação que não era assegurado pela rede pública. O que acontece é que também no quadro da nossa Constituição há um compromisso de assegurar a rede pública de educação em todos os locais do país. Neste momento, qual é a situação? Nós temos locais, concelhos, onde ainda persiste insuficiência de oferta da escola pública, e há concelhos onde a escola pública assegura totalmente a oferta de educação e existem escolas na proximidade, as escolas privadas, que são totalmente financiadas pelo Estado. E é nestes casos que nós precisamos de atuar, reavaliar e verificar se isto se justifica em termos de interesse público. A nossa missão é defender o interesse público, defender no que respeita aos recursos que são postos à disposição do Ministério da Educação para financiar a educação, nós temos que ver se o estamos a gerir da forma mais correta. Isso deve ser feito sempre e na situação em que o nosso país neste momento atravessa, em que precisamos de uma consolidação orçamental que passa por uma gestão muito rigorosa e contida dos recursos de cada um dos Ministérios da Educação, nós sentimos que tínhamos obrigação, o dever, de fazer um orçamento que correspondesse a essa necessidade. No que respeita ao ensino particular, nós, como já, enfim, já foi divulgado, em relação aos contratos simples, nós mantemos os contratos simples com as escolas que existem, e tal como no ensino profissional e tal como no ensino, nas escolas que têm patrocínio. O único domínio em que nós sentimos que havia duplicação do investimento na educação é neste campo dos contratos de associação. O que neste momento está a ser feito é uma avaliação pormenorizada não só de escolas, como também, não só da necessidade de oferta das escolas privadas atendendo à oferta das escolas públicas, como o do número de turmas que é necessário assegurar, no caso não haver na escola pública oferta de número de turmas suficiente. Os senhores deputados compreendem que não se pode colocar neste momento a questão de encerrar escolas públicas. As escolas privadas são escolas que pertencem, não pertencem ao Estado, são escolas que pertencem a entidades, a organizações. Nós não é encerrar, nós aqui não se põe a questão de encerrar. As escolas podem manter-se abertas. O que é verdade é que nós. É uma questão de financiamento. O senhor deputado estava a dizer, nós temos escolas do ensino público que foram construídas onde havia oferta privada. Isso é um dado face ao qual nós temos que tomar decisões. Foi feito, nós não estamos a construir escolas novas, já não estamos a reabilitar. Há escolas do primeiro ciclo que estão a ser, de facto, feitas, construídas para resolver e responder à necessidade de uma rede do século XXI. No caso das escolas 2, 3 e escolas secundárias, isso não está a acontecer. Mas nós temos que avaliar a oferta que neste momento existe e temos que ver se o financiamento que nós estamos a fazer é adequado às necessidades. Nós não podemos é fazer um financiamento que não seja necessário. E neste quadro precisamos de alterar a lei para permitir que haja uma renegociação dos contratos, ajustando o número de turmas que, em relação à qual, às quais há contratos, às necessidades reais em cada local. Também os senhores deputados sabem que há escolas que não estão a servir apenas à área de influência, à área geográfica da sua influência. Vão buscar crianças a outras áreas geográficas, onde há oferta pública em escolas públicas. E isso tudo tem que ser feito num quadro de um estudo rigoroso que o Ministério da Educação está a concluir para se poder, na verdade, reequacionar o financiamento. Quanto aos quantitativos, na verdade o que nós propomos é que os quantitativos, o preço de, portanto, o financiamento seja feito em função daquilo que é hoje o financiamento público das turmas no ensino público e seja equivalente, porque há de facto também uma discrepância enorme no financiamento que é feito ao setor privado, com escolas que estão a receber mais de 120 mil euros por turma e outras escolas que estão a receber menos de 70 mil. Isto é esta discrepância e que sendo que nas nossas turmas das escolas públicas a média é de 80 e tal mil por turma.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para falar pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Ana Drago tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu queria-lhe agradecer até a simpatia de trazer os diferentes relatórios, os volumes do relatório PISA, porque eu creio que provavelmente os resultados que tivemos conhecimento dos testes PISA são um bom início de conversa sobre políticas educativas públicas e a forma, de facto, como podemos estruturar e consolidar resultados positivos do nosso sistema educativo. Eu diria, Sra. Ministra, que quando saíram os resultados PISA, eu acho que o país ficou agradavelmente surpreendido. Creio que, curiosamente, o Partido Socialista teve, e isso foi notório em algumas das afirmações do Sr. Primeiro-Ministro, ao princípio alguma dificuldade em até dizer exatamente quais foram as medidas que contribuíram para estes resultados. O Sr. Deputado Bravenico bem sabe que o processo de avaliação de desempenho docente na altura em que foram realizados os testes PISA não tinha avançado, era um modelo simplex, portanto não se pode dizer que tenha tido consequências. A escola há tempo inteiro, que tem aspectos muito positivos, outros menos positivos, também não teve impacto nestes alunos, nem o inglês no primeiro ciclo, nem os computadores Magalhães, nem a requalificação do secundário, porque já terá sido do secundário, mas houve com certeza aspectos das políticas educativas que tiveram importância e eu acho que o Sr. Deputado Bravenico aqui sublinhou alguns aspectos que eu acho que devemos ter em análise, que é a questão da implementação da possibilidade de planos de recuperação e de acompanhamento, que eu creio que de facto poderão ter feito aqui a diferença ao nível do trabalho das escolas, bem como os apoios que são dados ao nível da matemática, do português e provavelmente também das ciências, ao nível do estudo acompanhado. E ora, o que nós temos agora no horizonte, Sra. Ministra, eu peço desculpa, mas é a sensação de termos aqui assim uma contradição que é insanável, que é festejarmos os resultados do PISA e analisamos as políticas que podem ter tido impacto nesta melhoria dos resultados dos estudantes portugueses e simultaneamente termos no horizonte o fim de todas as medidas de política educativa que possam ter contribuído para estes mesmos resultados. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro veio nos dizer no debate na última sexta-feira que iria haver a obrigação de alocar pelo menos um tempo letivo do estudo acompanhado ao trabalho no domínio da matemática. Viemos depois a saber, já sabíamos que havia um documento inicial de reforma curricular para o segundo e terceiro ciclo, que acaba com o estudo acompanhado. Ou, segundo explicações que o Ministério da Educação terá dado a jornalistas que contactaram o Ministério da Educação, esta hora obrigatória não é bem obrigatória, é só obrigatória para alguns que tenham mais dificuldades. E eu acho que este é o momento da Sra. Ministra explicar como é que nós tivemos aqui assim medidas de política educativa, enfim, implementadas pelo Governo do Partido Socialista, que parece que melhoraram os resultados e agora vamos retirar a sua abrangência, a sua capacidade de gerar equidade no sistema educativo, bem como o desempenho das competências. Dizia a Sra. Ministra, o que é interessante nos resultados e nos testes de PISA é que eles avaliam competências, capacidade de fazer, de aplicar conhecimento que é transmitido. Ora, sabemos que a área projeto é exatamente um espaço seletivo dentro das escolas onde se faz a articulação dos diferentes conhecimentos e onde se trabalha a aplicação do chamado conhecimento teórico. A área projeto é o sítio onde se desenvolve a aplicação de competências. O que é que diz o projeto de reforma curricular de 2º e 3º ciclo? Acaba-se com a área projeto. Sabemos que houve planos de recuperação, apoios no domínio da matemática, mas sabemos que aquilo que vai acontecer no próximo ano é que vão ser reduzidos os professores nas escolas. Sabemos que, nomeadamente ao nível da educação visual e tecnológica, aquilo que era a equipa de docentes e pedagógica vai terminar. Ou seja, houve um conjunto de medidas que deu recursos às escolas para trabalhar no domínio destas competências que permitiram ter resultados mais positivos. No momento seguinte, tudo aquilo que foi até elogiado pela OCDE, desde o alargamento da ação social escolar, que vai acabar este ano, vamos ter uma redução de professores no sistema público, vamos ter uma redução de recursos, vamos ter uma redução de tempos das escolas para trabalhar com os alunos com mais dificuldades, e eu acho que este é o momento da Sra. Ministra explicar, porque senão tivemos aqui provavelmente, se calhar, um fogacho e não vamos conseguir consolidar estes mesmos resultados. E, portanto, eu acho que este era o momento da Sra. Ministra explicar isto. Não só explicar isso, como, Sra. Ministra, a 8 de outubro eu pedi ao Ministério da Educação, por requerimento, o relatório intercalar da avaliação de implementação do novo programa curricular da matemática para o ensino básico. Porquê? Porque muitos professores que estiveram no período experimental a aplicar este mesmo programa da matemática terão dado indicações que a extensão curricular é tão grande que os tempos letivos que são atribuídos à matemática não serão suficientes. E que, possivelmente, estas opiniões estarão plasmadas no relatório intercalar que foi entregue pelo professor Domingos Fernandes. Eu pergunto à Sra. Ministra se esse relatório intercalar é um segredo de Estado ou se, passado mais de 2 meses, a Sra. Ministra fará o favor de fazer chegar, pelo menos ao Bloco de Esquerda que está interessado nesta análise, para sabermos o futuro da matemática. Última questão e termino, Sr. Presidente. Como sabe, os resultados de PISA levaram muitos professores, muitos cidadãos, analistas, comentadores, jornalistas, a querer trabalhar especificamente sobre estes dados e a comparar as amostras. As notícias que temos tido nos últimos dias é que o Ministério da Educação alega um acordo de confidencialidade com a OCDE para não divulgar a listagem das escolas onde foram realizados os testes de PISA. Sra. Ministra, há uma coisa que é fundamental neste tipo de testes, é a confidencialidade dos sujeitos que fizeram os testes, mas não a listagem e o modo de construção da amostra. Aliás, essa a regra central da ciência e do trabalho na estatística, é que a metodologia de construção da amostra seja pública e transparente, para que todos os cidadãos tenham a possibilidade de analisar criticamente exatamente a construção dessa amostra. Acima de tudo porque surgiram dúvidas sobre a percentagem de alunos de CEF que participaram nestes mesmos testes. Eu acho, Sra. Ministra, a bem da transparência e, portanto, da credibilidade da atuação do Ministério da Educação, que a Sra. Ministra, por favor, disponibilize a todos os cidadãos, todos os jornalistas, e se quiser eu darei aqui o exemplo, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pede ao Ministério da Educação que divulgue a listagem de escolas que forneceu ao CDE, porque de facto, quer dizer, não queremos aqui uma paranoia securitária sobre aspectos que são, enfim, não são segredo de Estado e que devem ser absolutamente transparentes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra.
Sra. Deputada Ana Drago, olha, queria-lhe agradecer muito o facto de ter reconhecido que houve medidas de política educativa na última legislatura que tiveram um efeito francamente positivo nos resultados dos alunos portugueses e ter mesmo enunciado algumas delas, nomeadamente os recursos que foram propiciados às escolas, áreas que foram desenvolvidas no quadro curricular, trabalho que foi feito na área da formação e apoio aos professores, enfim, todo um conjunto de medidas que, na verdade, o relatório da OCDE salienta, E, como muito bem sabem, a educação é complexo, portanto há uma complexidade de fatores que influenciam os resultados dos alunos. É difícil nós determinarmos, isolarmos qual foi o efeito de um fator único num ou outro resultado. O que é verdade é que a OCDE, num dos volumes, tem toda uma caixa referente a Portugal, em que enuncia todas as medidas que foram tomadas e que, no seu conjunto, consideram que são medidas positivas no quadro daquilo que é o trabalho que a OCDE tem feito de avaliação de políticas educativas e de sistemas educativos. Portanto, por exemplo, o pré-escolar, que a Sra. Deputada e o Sr. Deputado Bracovi também referiram, nós neste momento, de facto, tivemos há pouco tempo um outro relatório da OCDE que verificamos que nós neste momento estamos numa média de as nossas crianças, temos 72,3% de crianças de 3 e 4 anos que frequentam a educação pré-escolar. A média da OCDE é inferior a este número. Não estamos satisfeitos, porque queremos ir mais longe. Queremos ir mais longe sempre nesta questão da educação. Mas também foi salientado que estes alunos que submeteram ao teste, às provas do estudo PISA, quando tinham 5 anos, já tínhamos 75% de crianças com 5 anos a frequentar a educação pré-escolar. Isso com certeza teve um efeito. Qual é o efeito? Não é, uma relação de causalidade, é um conjunto de fatores que explicam o resultado. Em relação às questões específicas que a Sra. Deputada pôs, a questão do estudo acompanhado, o que nós temos previsto é que, precisamente, uma turma inteira em estudo acompanhado não permite uma relação direta entre o adulto, o professor que acompanha, e o aluno que precisa de ser acompanhado, como se nós tivermos uma relação mais reduzida. E, nesse sentido, nós concluímos que seria preferível que o estudo acompanhado fosse reservado para aqueles alunos que o conselho de turma e o diretor de turma ou os professores consideram que precisam, de facto, de estudo acompanhado e, em particular, nas áreas do português e da matemática, que são áreas, como sabemos, que são as áreas em que se desenvolvem competências-chave. E, nesse sentido, nós, no novo currículo, considerámos, portanto, nas alterações que fizemos ao currículo, considerámos que seria possível que a escola dispensasse os alunos que não precisam diretamente de um estudo acompanhado para permitir que aqueles que precisam, de facto, de um acompanhamento pudessem dispor desse acompanhamento mais direto. Mas também sabem que há apoio individual na componente de... portanto, a escola tem o horário que permite, no primeiro ciclo e no segundo e no terceiro ciclo, um acompanhamento individualizado, em certos casos, que os professores propiciam aos alunos. O que nós recomendamos é que se insista em áreas que são consideradas estruturantes de todas as outras. Em relação à área do projeto, que a Sra. Deputada também aqui colocou, nós consideramos que a metodologia do projeto deve ser utilizada em todas as áreas disciplinares e que os conteúdos do projeto que são desenvolvidos devem ser desenvolvidos no quadro das áreas disciplinares e que a experiência tem demonstrado que haver uma área curricular não disciplinar não traz um acréscimo muito significativo e, portanto, nós precisamos de focalizar a ação da escola naquilo que são os resultados de aprendizagem, na aprendizagem efetiva, e nesse sentido considerámos que seria preferível fazer uma alteração que permitisse essa concentração. Quanto ao facto de haver professores de algumas áreas, da matemática, por exemplo, que consideram que os tempos letivos não são suficientes, Senhora Deputada, isto é transversal. Nunca os professores consideram que a sua área tem tempos suficientes. Na verdade, o horário não é infinito, temos que ter um conjunto de horas que permita aos alunos terem uma aprendizagem e um acompanhamento na sala de aula e precisamos de horas para que os alunos possam trabalhar autonomamente e possam beneficiar dos recursos que as nossas escolas já têm, possam beneficiar das bibliotecas, dos espaços de estudo, dos equipamentos informáticos para trabalhar autonomamente ou em pequenos grupos, e é esse o sentido que nós demos a estas alterações curriculares.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, em nome do PCP. Tem a palavra.
Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu ainda, antes de colocar algumas questões que trazia para colocar, gostava de me referir, até pela ausência de referência por parte da Sra. Ministra, a algumas questões que foram colocadas sobre o estudo PISA, precisamente esse estudo. A Sra. Ministra trouxe-nos os livros, nós já tínhamos, por acaso, agradecemos a referência aos títulos dos livros, é muito importante, mas de facto é muito, é quase próximo do inútil fazer uma avaliação estatística sem termos o conhecimento da ficha técnica. E como a Sra. Ministra sabe, a ficha técnica do estudo PISA só sai um ano depois, curiosamente, da divulgação dos resultados, só sairá em meados de 2011. Portanto, até lá, da parte do PCP, obviamente que registamos os resultados, obviamente que faremos o possível para ter deles uma avaliação o mais concreta possível, mas também temos noção de que é muito complexo fazer qualquer tipo de avaliação, muito menos avaliações como as que o Governo tem feito, que curiosamente em 2006, quando o estudo foi absolutamente catastrófico para Portugal, o Governo não se referiu a ele, aliás até o desvalorizou, e agora que o estudo traz uma melhoria, Sra. Ministra, também lhe apelo para que veja que a melhoria, na verdade, o que resulta dos resultados de PISA 2009 não é tanto um resultado extraordinário em 2009, é de facto um resultado catastrófico em 2006. Porque o crescimento dos nossos resultados seria sustentado não fosse de facto o desastre que o Ministério que a antecedeu, aliás, a sua origem, não tivesse levado a cabo a política que levou. Portanto, o que há de facto a ressalvar é um desastre em 2006, do qual aparentemente as escolas, os professores, os estudantes e as famílias, por esforço próprio, diga-se passagem, Sra. Ministra, porque a realidade não se alterou assim tanto, estão, ou aparentemente estão, a ultrapassar. Outras questões que a Sra. Ministra aqui nos fez breves referências e que merecem questão da parte do PCP, a Sra. Ministra fez alusão a um estudo que estaria a desenvolver sobre a reorganização da rede, o reordenamento da rede. Já em 2009 assistimos ao encerramento, aliás, em 2010, em agosto de 2010, ao encerramento de um conjunto muito vasto de escolas, com os mega-agrupamentos. Estamos certos, aliás, é o próprio Governo que indica ou dá essa indicação de que essa política do Governo vai continuar. Era bom, Sra. Ministra, que em 2011 não chegássemos ao dia 1 de agosto e conhecer outra vez o conjunto de escolas que vai encerrar, sem saber qual foi o critério, sem saber absolutamente nada. Era bom, se a Sra. Ministra diz que está a desenvolver esse estudo, que fosse dada nota da metodologia utilizada, dos resultados obtidos desses estudos, para que também a Assembleia da República se possa pronunciar sobre essa estratégia de encerramento de escolas e de constituição de mega-agrupamentos que o Governo está a levar a cabo. A Sra. Ministra cometeu aí um lapso, disse que fez uma reorganização dos currículos e da estrutura curricular, ainda não fez, está a preparar-se, tanto quanto sabemos. Esperemos que esta Assembleia também possa vir a ter uma palavra a dizer, aliás, e todos os parceiros educativos, coisa que até agora não está a decorrer da melhor forma, tanto quanto sabemos, já tem o diploma quase prontinho para publicação, e ainda agora o CNE não deu parecer, o Conselho Nacional de Educação, mas aguardemos, também não queremos criar aqui nenhum acontecimento, esperemos que o Governo tenha o bom senso de discutir esta matéria com os parceiros educativos e também com a Assembleia da República. O que gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, é, de facto, das incongruências que vão surgindo no discurso do Governo. O Orçamento do Estado aponta para o fim do estudo acompanhado e o Primeiro-Ministro vem-nos anunciar que das horas do estudo acompanhado, obrigatoriamente, uma será para a matemática. A pergunta que lhe faço, é, já que a Sra. Ministra conhece o teor desse projeto de decreto-lei que reorganiza os currículos, e que parece que já o tem bastante consolidado, não é, essa reorganização, na sua cabeça, provavelmente, gostava de lhe perguntar, afinal, o que é que vai ser isto? Porque a resposta que deu agora à Sra. Deputada que me antecedeu não é minimamente satisfatória. Ah, vai haver estudo acompanhado só para quem precisa, mas o Orçamento de Estado diz que acaba, o Primeiro-Ministro diz que é obrigatoriamente para a matemática. Afinal de contas, em que é que ficamos? afinal de contas, o que é que vai acontecer ao estudo acompanhado e como é que se vai obrigar a utilização de uma hora do estudo acompanhado para a matemática, se é que é isso que vai acontecer. Ou então o Primeiro-Ministro também não fazia ideia do que estava a falar, o que também não nos surpreenderia. Senhora Ministra, sobre educação visual e tecnológica também se justificava uma palavra. Qual é a intenção deste Governo e qual é o estudo em que se baseia para diminuir em 50% o número de professores, passando a haver apenas um professor responsável pela disciplina em vez de dois, como atualmente se verifica? Concurso para professores contratados. Este Governo impediu a contratação por escolas de professores entre o 30 de novembro e o 30 de dezembro. Não houve a possibilidade mesmo de suprir as necessidades transitórias nessas escolas. O que lhe pergunto, Sra. Ministra, é, já conhecendo a indisponibilidade do Governo para a contratação destes professores, ainda que isso signifique o incumprimento de um contrato, de um compromisso assumido, gostava de lhe perguntar é como é que vai resolver a situação destes professores? Como é que vai garantir que, quer os professores contratados, quer as escolas, vem uma resposta para esta situação que dura há anos, que é a da instabilidade do seu corpo docente, a da desvalorização do trabalho do professor e a da instabilidade emocional e pessoal também dos professores, obviamente que, como a Sra. Ministra deve compreender, tem um trabalho ainda mais volátil do que o do Ministro. Portanto, a Sra. Ministra não sabe se está cá daqui a 4 anos, o professor não sabe se está lá daqui a 1 ano, não sabe se vai estar com aqueles alunos se não está. Termino, Sra. Ministra, com duas questões muito breves, porque também não tenho mais tempo. Educação sexual. A lei já existe. A lei está, neste momento, do ponto de vista formal, está capaz de ser aplicada. Sra. Ministra, porquê é que continua sem existir educação sexual nas escolas, de acordo com os planos e de acordo com a lei? Sra. Ministra, dir-me-á que existem várias experiências que os professores levam a cabo, que as escolas levam a cabo. Sem dúvida, temos noção disso. Mas, de acordo com a lei, um programa que seja orientado e estrategicamente dirigido não existe ainda hoje, Sra. Ministra, nas escolas. E a verba para a educação para a saúde sofreu um corte neste Orçamento de Estado, o que também não é um bom indicador. Termino. Onde é que está o relatório do Grupo de Acompanhamento das Políticas Orçamentais que o Governo constituiu para fazer o orçamento do seu Ministério? Já lhe pedimos esse relatório várias vezes por escrito. A Sra. Ministra continua a não nos enviar. E eu cada vez tenho mais dúvidas. Se a Sra. Ministra terá a mínima noção do que diria esse relatório ou se continua a ser apenas a fronte e a cara e a face de um Ministério que, afinal de contas, não dirige.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Bom, Sr. Deputado Miguel Tiago, queria lhe dizer que a OCDE considera, pelos resultados que apresenta e pelas análises de tendência, que a anterior legislatura fez um excelente trabalho no nosso país. Os resultados demonstram que houve uma subida enorme. Como sabem, os resultados em educação têm um efeito com uma relativa morosidade. Não se verifica imediatamente o impacto das medidas que se tomam. Na verdade, até para quem trabalha em educação, isso é um fator, às vezes, de ansiedade, porque as pessoas querem ver o resultado do que fazem e a educação demora. O que é verdade é que eu queria aqui saudar o trabalho feito pela equipa da professora Maria de Lourdes Rodrigues, do professor Jorge Pedreira e do professor Walter Lemos, que lançaram medidas e políticas educativas de altíssimo alcance, e a prova de que esse alcance estava e que a linha estava certa são realmente estes resultados. A maneira de nós medirmos se de facto as políticas têm um efeito positivo ou não, e hoje em dia isso é aceite nos países de uma maneira geral, e uma das organizações que mais contribuiu para isso foi precisamente a OCDE, é verificar os resultados dos alunos. E em estudos comparativos internacionais que nos permitam, de facto, ter a garantia de que os resultados são comparáveis, como é o caso deste estudo, que, na verdade, demonstra aquilo que já aqui focámos, que houve um efeito extremamente positivo do conjunto de medidas que foram assumidas e tomadas na anterior legislatura e que, anteriormente, a partir de 2000, que o estudo foi iniciado, nunca se tinha... nunca tinha havido. No, 2000, 2003, a CDE. Eu posso-vos dizer quais são as medidas que a OCDE demonstra que diz explicitamente o seguinte: desde 2005 Portugal tem posto em prática um conjunto de medidas de política educativa para melhorar os resultados da aprendizagem dos alunos. Muitas destas medidas visaram populações desfavorecidas para assegurar oportunidades de melhorar a aprendizagem de crianças e adultos de meios desfavorecidos. Um dos resultados das análises que foi feita e que nós verdadeiramente verificamos que foi decorrente de medidas que foram tomadas na anterior legislatura foi precisamente aquilo a que a OCDE chama resiliência. Os alunos dos meios mais desfavorecidos têm uma percentagem elevada de alunos de meios sociais desfavorecidos tiveram bons e excelentes resultados na escola. Isto deve-se a investimentos em medidas, por exemplo, os TAPE, o facto de haver horas para apoio das crianças, o facto das escolas poderem ter condições para que as crianças possam estudar e ser acompanhadas na escola, coisa que muitas vezes não têm ao nível que seria desejável nas suas famílias, e de facto Portugal foi o quarto país da OCDE em que este fator resiliência, ou seja, a resistência das crianças de meios desfavorecidos na escola e que apresentam melhores resultados nas escolas. Há muitas outras medidas e, de facto, acho que uma enorme injustiça nós não verificarmos que muitas das medidas lançadas têm agora o seu efeito. E esse efeito, posso-lhe dizer mais, o Governo triplicou o número de beneficiários da ação social escolar. O Governo assegurou computadores pessoais e acesso à internet em banda larga a todos. Sim, pelo programa E-Escolas, sim. O Plano Nacional de Leitura, que eu me estava aqui a não querer falar, por motivos óbvios, porque não gosto de ser juíza em causa própria. As refeições. O facto de haver as bibliotecas escolares equipadas a um nível que permite uma distribuição nas salas de aula de livros e uma leitura orientada na sala de aula com base nos recursos que as bibliotecas escolares têm. Enfim, pronto, eu já agora, desculpem, está bem, eu também... Desculpem, eu estou a responder às perguntas porque eu, na verdade, como sou professora, tenho sempre, ouço os alunos, mesmo quando não é o momento em que eles deviam falar. Neste caso não é meu aluno, mas eu reagi como professora. Em relação ao estudo acompanhado, queria dizer-vos que o estudo acompanhado se vai manter. O estudo acompanhado vai-se manter. E o estudo acompanhado vai-se manter... nas condições que nós acabámos de referir. Portanto, a nossa proposta é que ele se mantenha abrangendo os alunos que tenham especial necessidade do estudo acompanhado. Depois há outras questões que foram postas e que eu não consegui responder neste ponto, mas poderei no próximo ao Sr. Secretário de Estado que poderá fazer.
Muito bem, Sra. Ministra, está encerrada a primeira ronda desta audição. Vamos entrar na segunda para usar a palavra pelo PSD do novo Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Vamos voltar ao tema das escolas com contrato de associação e pedia, de facto, à Sra. Ministra que se pudesse ser mais concisa e precisa nas respostas e dar uma nota prévia inicial para recordar que, conforme a Sra. Ministra recordou bem aqui a nossa Constituição, este tipo de escolas não são, de facto, supletivas, são parte integrante daquilo que é a oferta da rede pública de ensino, por isso não são nenhum corpo estranhos. Pelo contrário, estão dentro da rede pública e é essas que, de facto, que suscitam este debate. Não são as escolas privadas que estão fora, que operam, enfim, com projetos educativos fora daquilo que é a oferta pública, mas sim estas que são parte integrante daquilo que é a rede pública de ensino. Recordar também aqui, como já foi recordado, o grande peso que têm, junto dos alunos que frequentam estas escolas, os alunos de escalão A e B. Onde em muitas destas escolas são mais de metade dos alunos, são alunos dos escalões A e B da ação social escolar, ou seja, de famílias desfavorecidas. E há uma primeira questão que eu gostaria de perceber no final deste debate sobre esta matéria hoje. É se, de facto, se a disponibilidade da Sra. Ministra é ou não de que os contratos sejam anuais ou plurianuais. É uma questão que não ficou em aberto. Uma segunda questão tem a ver com as contas e os números que a Sra. Ministra aqui, enfim, referiu. Não tenho conhecimento de nenhuma escola a 70 mil euros ano desta turma, 70 mil euros turma em ano, neste sistema de ensino. Os registros que existem, mais são 79 mil euros, que é um valor um bocadinho diferente, como compreenderá. Por outro lado, gostaria de perceber também como é que a Sra. Ministra diz que o custo médio do aluno público são cerca de 80 mil euros, quando o Secretário de Estado referiu que o valor, enfim, e não vamos agora aqui discutir como é que chegou esse valor, porque isso é uma matéria que ainda ontem na Comissão tivemos a discutir, e é provável que esta Comissão vá, de facto, criar um mecanismo qualquer ou não, que é por, de facto, como é que se fazem estas contas, mas recordando o número, e sem questionar mais, volto a frisar, a forma como o Secretário de Estado chegou a este número de 3.752 euros que foi dito quando tivemos o debate do Orçamento de Estado, isto dá, tendo as turmas 24 alunos de média, dá 90.048 euros e não 80 mil. E aqui estes 10 mil euros fazem toda a diferença, Sra. Ministra. Isto é que permite as escolas existirem ou não existirem. Porque a senhora, com certeza, também sabe qual é a massa salarial que a maior parte destas escolas tem. E tem uma massa salarial onde os 80 mil euros não chega, como foi comprovado nesta comissão, quando ouvimos um conjunto de diretores de escolas que nos expuseram qual era a sua massa salarial. E recordar que essa massa salarial resulta de quê? Das condições que o Estado, que os vários governos impuseram a estas escolas. Obrigar-nos a ter um quadro estável, obrigar-nos a ter uma carreira, obrigar-nos a ter um conjunto de requisitos em benefício dos alunos que frequentam essas escolas, que traduzem-se nesta massa salarial. E por isso eu gostaria de perceber se, de facto, se a disponibilidade do Governo é para que o financiamento desta escola seja este valor de 3.752, que é o valor do Secretário de Estado para o Ensino Público, vezes 24, ou seja, 90.048 euros, turma ano. Se é este o valor que estamos a falar. E gostaria de recuperar a última questão que levantei na primeira ronda, que a Sra. Ministra não respondeu, que é saber quantos dos 200 psicólogos que já estão a trabalhar nas escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem também 3 minutos para responder, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a questão dos contratos de associação. É preciso que fique claro qual é o princípio que baseia a celebração dos contratos de associação. E o princípio é simples. Onde a rede pública não chega, onde a rede pública é inexistente, onde a rede pública é insuficiente, o Estado celebra com as instituições do ensino particular e cooperativo contratos de associação, permitindo aos alunos frequentar estes estabelecimentos nas mesmas condições da escola pública. É este o princípio. E este o princípio confere estabilidade contratual na relação entre Estado e instituições de ensino particular e cooperativo. É justamente a observação deste princípio. Não existe rede pública, a rede pública é inexistente, a rede pública é insuficiente, o Estado contratualiza com instituições do ensino particular e cooperativo. É este o princípio e é claro, este princípio está inscrito no Decreto-Lei 553-80, que mais não é do que o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, e este princípio não foi alterado. Este princípio não foi alterado. E, portanto, é bom que esta questão fique clara. Eu acho que a questão que está aqui em debate é outra. A questão que está aqui em debate e que é trazida pelo PSD e pelo CDS é outra. E é a seguinte. Onde nas regiões, nas zonas onde existe rede pública, onde o Estado financia escolas com contrato de associação, havendo rede pública nessa zona de influência, o que fazer? O que fazer? De uma vez por todas, eu acho que o CDS e o PSD poderiam assumir que a sua posição é muito simples sobre estas situações. A escola pública deve encerrar. A escola pública deve encerrar. É esta a posição que deve ser assumida.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Emílio de Guerreiro, se quer fazer uma interpelação à mesa, pode fazê-lo. Se não é esse o caso, o Sr. Secretário de Estado está no uso da palavra.
Eu acho que é esta, a questão, eu acho que deve ser assumida esta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma apelação à mesa no sentido de o debate retomar o rumo que vinha tomando ao longo da primeira parte, ou seja, de que os partidos que têm assento nesta comissão colocam as questões e, como tem acontecido até agora, a Sra. Ministra tem vindo a responder. O Sr. Secretário de Estado, de facto, não ouviu a minha primeira intervenção, porque estamos aqui a repetir-nos relativamente a questões que não estão a ser colocadas em cima da mesa. A Sra. Ministra respondeu às minhas questões e eu, na segunda ronda, que perdi algumas especificações relativamente à resposta da Sra. Ministra. E por isso, quer dizer, nós estamos aqui numa atitude de fiscalização constitucional da atividade do Governo e é importante, de facto, que se mantenha esse registro. E por isso eu gostaria, como tendo sido eu, o deputado e o grupo parlamentar interpelante ao Governo nesta matéria, que o Governo exigisse às respostas. Aquilo que o Sr. Secretário de Estado entende do que é o nosso sentir, diz-lhe respeito a ele e nos respeita à Comissão e muito menos à atitude e à atividade de fiscalização do Governo.
O Estado tem a palavra para responder nos termos desta interpelação. Sr. Deputado Bravernico, está a pedir a palavra? Uma interpelação à mesa tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria interpelar a mesa porque eu acho que não é aceitável que qualquer grupo parlamentar ou qualquer deputado possa condicionar a resposta que um membro do Governo entenda dar às questões que lhe são colocadas. Nós estamos aqui a colocar as questões que nós muito bem entendemos, fazemos as considerações que entendemos e conjeturamos, digamos, os cenários que nós muito bem construirmos para circunstanciarmos as nossas questões e os membros do Governo têm inteira liberdade para, digamos, responderem de acordo com aquilo que são as suas opiniões, que são os seus, digamos, os seus princípios e que são os cenários que também constroem para, digamos, poderem balizar as suas respostas. Portanto, eu agradecia ao Sr. Presidente que fizesse sentir a todos os grupos parlamentares a necessidade de ter alguma calma e alguma tranquilidade nesta audição, para que seja possível a nós colocarmos as questões que livremente entendemos que devemos colocar e para que os membros do Governo também, sem estarem condicionados, livremente formulem as respostas que muito bem entendem formular. É tudo.
Senhores deputados, é prática nesta comissão que as audições e demais reuniões se procedam com calma e com algum bom senso. Vou pedir ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, que persigam na resposta e reforce o sentido das interpelações que aqui foram feitas, no sentido de quer as perguntas, quer as respostas decorrerem nos termos regimentais. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Dizia que aquilo que confere estabilidade à relação contratual é a observação deste princípio, insuficiência ou inexistência de rede pública. Hoje em dia os contratos de associação são celebrados por um período de um ano. Tenho aqui cópia de um contrato de associação em que o Estado se compromete a financiar um determinado colégio, não vale a pena estar aqui a revelar, um financiamento anual de 10 milhões, e o período de vigência é este contrato é válido de 1/9/2009 a 31/8/2010. E, portanto, os contratos já hoje são celebrados por um período de um ano, porque justamente aquilo que confere estabilidade contratual é a observação deste princípio que tenho vindo a enunciar, a inexistência ou insuficiência de rede pública. E porquê que estes contratos são assinados por um ano? Porque há elementos materiais que são essenciais na celebração do contrato. O número de alunos e o número de turmas. E é essa a razão pela qual os contratos são celebrados por um ano. Aquilo que dá estabilidade é justamente o princípio. A alteração que o Governo aprovou nesta matéria visa dois objetivos muito simples. Por um lado, criar condições para poder avaliar a rede de escolas com contrato de associação e, por outro lado, estabelecer regras claras e simples no financiamento das escolas. No que respeita a este segundo objetivo, aquilo que o Governo pretende é estender aos contratos de associação justamente o mesmo modelo que hoje vigora para as escolas profissionais privadas. Este modelo vigora desde 2004 e a avaliação que o Ministério da Educação faz deste modelo é uma avaliação muito positiva. E, portanto, o que está aqui em cima da mesa é estender aos contratos da associação o mesmo modelo que é aplicado com sucesso às escolas profissionais privadas. É este o segundo objetivo de alteração que o Governo faz. Aquilo que nós propomos para o próximo ano letivo, para os contratos de associação, é um valor por turma de 80 mil euros. E esse valor é o modelo de financiamento para o próximo ano letivo e para esta fase de transição que tem vindo a ser discutido com a associação representativa do setor. As reuniões têm sido feitas, em média, há uma reunião por semana. Está marcada uma nova reunião para a próxima semana e a nossa expectativa é que seja possível consensualizar com a associação representativa do setor o valor por turma.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, quer acrescentar mais alguma coisa? Ainda tem tempo. Sr. Ministro, então, pode usar a palavra.
Os psicólogos estão a ser contratados pelas escolas. Nós, no final, haverá 818 psicólogos no total. Portanto, já estava um conjunto de psicólogos a trabalhar nas escolas. Estão a ser contratados, houve autorização para contratação de... Estão a ser contratados, alguns já estão contratados, outros não são, mas é escola a escola, não posso, não tenho o dado de qual é a situação neste momento.
Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Barros, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não podia deixar daqui retomar esta questão que tem vindo a ser recorrente na intervenção dos diferentes grupos parlamentares relativo às escolas com contrato de associação. Como é muito visível para todos, para o Partido Socialista não é um erro, ao contrário do que aqui aventa o CDS, o alargamento da rede pública de educação. Bem pelo contrário, para o Partido Socialista essa é uma aposta de fundo, o alargamento da oferta em termos de rede pública de educação e um alargamento com a qualidade necessária para que todos possam ter acesso à educação nos patamares de rigor, da exigência e de qualidade que defendemos. Também percebemos, e o Partido Socialista não é insensível, ao facto de, quando a rede pública não chegava a determinados locais, ter havido escolas que se substituíram à rede pública e estabeleceram contratos de associação com os diferentes governos, no sentido de poderem fazer essa cobertura. Nós somos sensíveis, como sabemos que o Governo é sensível a esta questão. Percebemos, contudo, que este alargamento da rede pública, naturalmente, exige que seja feita uma reavaliação de todo este processo e de todo este dossiê. O certo é que, no início deste ano letivo, houve renovação de contratos de associação com as escolas que estavam no terreno. E, portanto, a minha questão é muito clara. Os montantes de financiamento que estão inscritos no Orçamento de Estado vão implicar, de alguma forma, com a possibilidade de alguma destas escolas não conseguir manter a sua atividade até ao final do ano letivo? Questão. E a partir daí, de facto, aquilo que nós entendemos é que a legislação que está a ser construída é exatamente no sentido de poder readaptar os contratos com estas escolas à nova realidade que o país oferece. Depois, por outro lado, não podia também aqui deixar de lembrar, em relação aos resultados do PISA 2009, dizer o seguinte: nós saudamos a atitude responsável com que o PSD, por exemplo, saudou os resultados do PISA. Ao contrário, nós não conseguimos perceber como é que, para os resultados do PISA 2009, há grupos parlamentares, nomeadamente o do CDS e o do PCP, que recorrentemente pedem uma ficha técnica dos resultados, deixaram de ter valia aos resultados para passar a ter valia uma ficha técnica, em relação à qual nada questionaram quando fizeram a sua avaliação dos resultados do PISA 2006. Pois não, porque esses não interessava saber de ficha técnica nenhuma, não interessava fazer... Ó, Sr. Deputado Miguel Tiago, as suas declarações estão plasmadas nos debates que ocorreram nesta Assembleia da República em plenário acerca dos resultados do PISA 2006. Estão lá, e se não se lembra daquilo que disse, tem que ir ver. E aí nunca questionou ficha técnica nenhuma. Sabe porquê? Porque os resultados lhe davam um jeito para fazer o seu combate, que afinal é só um. É o combate ao governo, seja ele qual for, e vai continuar a fazê-lo, porque felizmente nunca será um governo do PCP, não é? E portanto continuará a fazer, e esse é o seu objetivo. O seu objetivo não é a melhoria dos resultados, a efetiva melhoria dos resultados dos alunos. Se não, Sr. Deputado Miguel Tiago, olhava é para a forma consistente como estes resultados apareceram. Falava em 2008, ia ver o relatório da OCDE, termino já, Sr. Presidente, ia ver o relatório da OCDE de 2008 e o que ele já apontava em termos de progressão. Portanto, aquilo que acontece com os resultados do PISA 2009 é só consubstanciar aquilo que já vinha em crescendo. E naturalmente que nós, Partido Socialista, pelo menos nós, não estamos conformados com estes resultados. E é por isso, Sra. Ministra, que lhe deixo, Sr. Presidente, e termino, uma última questão. Nós sabemos que há outro combate que temos que travar, que é o combate da eficiência. E daí, Sra. Ministra, eu lhe queria deixar aqui uma questão. De que forma é que, olhando também para este combate da eficiência, a bem do rigor que é necessário, nomeadamente no que diz respeito às questões financeiras e orçamentais, de que forma é que a Sra. Ministra, que prioridades vai continuar a abraçar, no sentido exatamente de continuarmos a melhorar os resultados do PISA 2009? É isso que nós pretendemos e acreditamos que o Governo pretende exatamente a mesma coisa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, por responder, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Barros. Eu saúdo a referência ao facto dos resultados neste estudo PISA serem consistentes. Verificou-se, na verdade, que houve uma subida de resultados na área da leitura, que era a área principal deste estudo deste ano, de 2009, na área da matemática e na área das ciências. Isto testemunha, portanto, o facto de terem sido consistentes os resultados nas várias áreas, que o trabalho que as escolas realizaram, que a ação que os professores têm vindo a realizar com os alunos, tem permitido o quê? Exatamente a eficácia, ou seja, obter uma aprendizagem efetiva. Gostava de vos dizer que os estudos da OCDE, de uma maneira geral, não são questionados quanto à idoneidade metodológica, técnica, à cientificidade dos estudos. Ainda hoje saiu num artigo em que os próprios responsáveis pela OCDE afirmam que o processo da amostragem é totalmente controlado pela própria OCDE. Queria dizer-vos que em relação à equipa que representa o nosso país neste estudo PISA, a equipa tem independência total e nós não podemos infringir o código que é aceite para a participação neste estudo. Nós próprios não temos hoje as escolas, a listagem das escolas, porque isso faz parte das regras do trabalho deste estudo, nós termos uma amostragem que é controlada pela OCDE. Posso-vos dizer que a população-alvo são os alunos com idades entre os 15 anos e 3 meses e os 16 anos e 2 meses completos, a frequentar uma escola pública ou privada, entre o 7º ano de escolaridade e o ensino superior. Isso está no relatório. Os critérios para a seleção das escolas de Portugal são estabelecidos e acordados com a OCDE e têm sido sempre os mesmos desde 2000. Sempre. Portanto, é por região, tipologia de escola, a natureza institucional da escola, público e privado, a tipologia de áreas urbanas, portanto, é uma amostra estratificada feita pela própria OCDE. Os critérios garantem a representatividade das escolas públicas e privadas, das escolas em interior e litoral, das escolas mais pequenas e escolas de maior dimensão, das que selecionam um ciclo de ensino e das que selecionam vários ciclos. O PISA estabelece uma percentagem máxima de 5% de exclusão de escolas com base nos critérios escolas inacessíveis, escolas cujo ensino é direcionado apenas a um grupo de alunos que está fora da população elegível pelo PISA, etc. Portugal, o que faz é enviar a lista de todas as escolas públicas e privadas com indicação das variáveis referidas. Com base na lista, que é a única lista oficial, é todas as escolas portuguesas, o Ministério, portanto, que o Ministério da Educação disponibiliza ao GAV e à instituição, portanto, que tem sido responsável pelo estudo. A OCDE seleciona aleatoriamente o número de escolas que representam as escolas do nosso país. Sabemos que foram selecionadas 212 escolas e essas escolas são convidadas a participar e enviarem a lista de todos os alunos que cumpram os requisitos de idade e de ano de escolaridade estabelecidos pelo PISA. As listas dos alunos são fornecidas e inseridas num programa produzido pela OCDE para a seleção dos alunos. É a OCDE que faz essa seleção dos alunos e esse programa produz automaticamente as listas dos alunos que irão participar no teste e atribui ao qual o teste a cada aluno, portanto não há interferência da nossa parte. Nos relatórios estão indicados que Portugal não fez qualquer exclusão de escolas, ao contrário do que se verificou com os restantes países da OCDE. E também indica que em Portugal foram excluídos 115 alunos indicados pelas suas escolas e que essa exclusão foi feita em critérios que a OCDE aceita, enfim, considera que devem ser tomados em consideração, sendo e que nos países da OCDE foi dos países que menos excluíram alunos. A taxa de exclusão de Portugal foi de 1,57, enquanto, por exemplo, na Dinamarca, no Canadá, na Noruega, foi de 3,32%. Os padrões de qualidade e os procedimentos, instrumentos e mecanismos de verificação foram integralmente desenvolvidos pelo PISA para assegurar que as amostras se têm qualidade e os resultados podem ser considerados de confiança. No final, a OCDE produz o relatório técnico e nós receberemos o relatório técnico, o Ministério da Educação, na mesma altura em que os senhores o receberão, portanto todas as entidades recebem o relatório técnico. Não há aqui qualquer secretismo e eu francamente nunca vi questionar a idoneidade da OCDE nos estudos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo a palavra ao Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP. Tem palavra,
deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, muito bom dia. Em relação, eu já não ia voltar à questão dos contratos de associação, mas a intervenção do Sr. Secretário de Estado a isso obriga, porque parece não conhecer a própria lei, quer uma que está em vigor, quer uma que agora quer revogar, mas uma que se mantém em vigor, que é a Lei de Bases do Sistema Educativo, onde se lê que os estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, e faço nota que não se referem em particular àqueles que têm contrato de associação, mas diz, no geral, aqueles que se enquadrem nos princípios gerais, nas finalidades, estruturas e objetivos do sistema educativo, são considerados parte integrante da rede escolar. É o que diz na Lei de Bases e diz também, já agora, que no alargamento ou no ajustamento da rede, o Estado terá também de ter em consideração as iniciativas e os estabelecimentos privados, particulares e cooperativos, perdão, numa perspectiva de racionalização de meios e de aproveitamento de recursos e de garantia da qualidade. O que parte, como é evidente, a lei é do princípio da boa-fé do Estado, que o Estado, quando alarga a rede estatal, ou como diz, como se refere o decreto-lei que agora querem revogar, o 108-88, a rede escolar dependente do Ministério da Educação, que tenha em consideração aquelas escolas que já estão no terreno. Porque esse mesmo decreto-lei que agora querem revogar, o 108-88, diz que sempre que a criação de uma ou mais escolas públicas dependentes do Ministério da Educação se venha a realizar numa zona onde já funcionam escolas particulares e cooperativas em regime de contrato de associação, este deve ser renovado num período mínimo, nunca inferior a 5 anos, e sem demais exigências contratuais, por um período igual ao somatório daqueles em que se tenha desenvolvido anteriormente. Ou seja, que se deve sempre prolongar, pelo menos, os contratos num tempo igual ao daquele que já vigorava no passado, e nunca mínimo a 5 anos. Mas é que isto aqui, apenas, Sra. Deputada, é para garantir um mínimo de boa-fé do Estado, que é quando o Estado faz aquilo que aqui faz, que é alarga a rede, ou constrói escolas, ou alarga a oferta pública, não o venha fazer à custa daqueles que durante tantos anos anteriormente garantiram essa mesma oferta. Porque é muito fácil, realmente, enquanto não há, diz-se, façam favor os senhores de contribuir, estas escolas que estamos a falar da rede pública têm também, praticam ação social privada muitas vezes, por exemplo, oferecem refeições sociais, oferecem transporte escolar, fazem investimento, garantem a estabilidade dos seus docentes e dos não docentes, fazem parte, segundo a lei, da rede escolar para efeitos do ordenamento desta, depois o Estado, um dia para o outro, diz, bom, isto já não vale nada, afinal vamos embora. Aliás, o senhor Secretário de Estado, quando aqui refere que os contratos são feitos por um ano, esquece de referir que são feitos com renovação automática, a menos que haja uma razão para a denúncia deste contrato por uma das partes, nós julgamos que essa denúncia deve ser feita no normativo existente, ou seja, de que se o Estado decide denunciar porque construiu ou porque alargou a oferta da escola estatal nessa área, deve respeitar a lei que aqui está, porque é o mínimo dos mínimos exigível. E nós achamos mesmo, e o Secretário de Estado fez aqui a apologia do papel dos governos do PS no alargamento da rede escolar, mas esqueceu-se que encerrou a rede pública estatal em muitos sítios, para obrigar as pessoas a mais quilómetros de viagem para longe das suas terras e longe das suas comunidades escolares habituais, e agora, para ir construir neste sítio onde já havia oferta pública, ainda que particular e cooperativa, ir abrir escolas ou aumentar a capacidade das escolas, para ir dizer àqueles agentes que lá existiam e que sempre serviram enquanto assim o Estado quis, sempre serviram para dizer-lhes a esses que encerra. Portanto, encerra escolas públicas estatais em sítios onde há dificuldade de haver oferta particular, e aqui, onde essa oferta, aliás, agora está a nascer, por razões evidentes, e aqui, onde o Estado não participava, não cumpre a lei, aumenta a oferta e denuncia os contratos de um ano para o outro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder. Sr. Secretário de Estado.
Senhor Deputado, eu acho que faltou na sua intervenção a conclusão. Eu fico sem perceber qual é a conclusão da sua intervenção. O que estamos aqui a discutir são os contratos de associação à luz do seu princípio fundador. Quando não há rede pública ou a rede pública é insuficiente, o Estado contratualiza com as instituições do ensino particular e cooperativo a prestação do serviço educativo nas mesmas condições oferecidas pela escola pública. A questão que se coloca é a seguinte: feita a avaliação da rede escolar, verifica-se a existência de rede pública na zona de influência de uma escola com contrato de associação. E, portanto, à luz do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, à luz do princípio que preside a celebração do contrato, o contrato não teria razão de ser. Não vale a pena estarmos aqui a discutir os antecedentes. A questão é esta. Faltou concluir, Sr. Deputado.
Aqui há uma questão de fundo que se tem que colocar, que é a defesa do interesse público. Nós, quando há um contrato entre o Estado e uma entidade privada, naturalmente que se trata de financiar a entidade privada, porque ela está a assegurar um interesse público. No caso de se verificar que isso não acontece, porque esse interesse público está a ser assegurado pelo próprio Estado, nós temos que ter a possibilidade de alterar um contrato. Nunca, não pode haver contratos que se eternizem. E neste caso, a legislação impedia que nós pudéssemos rever os contratos. Como o Sr. Deputado disse bem, os contratos tinham que vigorar, pelo menos no tempo, portanto, não se podiam denunciar, a não ser no final do tempo em que estão em vigor. Ora, há contratos que estão em vigor há mais de 20 anos. Ou seja, nós, para alterar esses contratos, precisávamos de agora os denunciar e só daqui a 20 anos é que podíamos alterá-los. O que nós agora estamos a propor é que haja uma possibilidade de alteração que tenha em conta aquilo que é a necessidade de assegurar o serviço de educação de uma forma equilibrada em todas as localidades do nosso país, em todos os concelhos do nosso país. E é isso que vamos fazer, assegurando naturalmente àqueles que têm contrato condições para que lhes permita verificar se têm estabilidade para os manter e possam tomar a decisão de se querem mantê-los ou não. O Estado não obriga, o Estado não fecha escolas, não fecha escolas. O que o Estado faz é assegurar ou não assegurar o financiamento. Estamos aqui a discutir o financiamento. Não se trata de fechar escolas privadas. Os donos, enfim, os proprietários das escolas privadas decidirão se têm condições para se continuar ou não. Em relação ao encerramento de outras escolas, que, para responder ao à parte, mais uma vez o relatório da OCDE aponta para que o reordenamento da rede escolar é uma medida positiva no quadro da política educativa. Posso-vos dizer que tenho participado em reuniões com outros países, de responsáveis pela política educativa de outros países, e isto é um movimento que está a ser feito em toda a parte. A ideia de haver escolas com uma dimensão que permita um serviço de qualidade é uma ideia que nós temos levado à prática já há anos. Já na anterior legislatura e antes disso se fez um movimento neste sentido de não haver escolas de dimensão excessivamente reduzida e de haver uma integração das escolas em conjuntos, em agrupamentos. Como sabem, a lógica dos agrupamentos é uma lógica que já tem bastante tempo no nosso país e verifica-se agora que essa lógica é positiva. Os resultados têm demonstrado que é positivo.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há aqui, sim, de facto, uma insistência que não... Bom, Sra. Ministra, eu diria que, provavelmente, eu aprendi na escola pública que, perante questões concretas que nos são colocadas, começamos por responder objetivamente, na posse de todo o nosso conhecimento. E depois, enfim, justificamos, elaboramos, refletimos sobre essa resposta. E, portanto, eu gostava que a Sra. Ministra nos desse algumas respostas concretas. Em primeiro lugar, qual é a estimativa de redução de contratação de professores pelo efeito conjugado da reforma curricular que tem vindo a ser discutida e daquilo que o Governo chamou no âmbito do Orçamento de Estado a racionalização da despesa no Ministério da Educação? Ou seja, para o ano, nas escolas públicas, nós vamos ter quantos professores a menos? Menos 5 mil professores, menos 10 mil professores, 15 mil professores. Qual é a estimativa de desperdício que existe por parte do Ministério da Educação para entender que, enfim, que é possível dispensar estes professores? Eu acho que era importante nós termos noção para o futuro de quais são os recursos de que a escola pública dispõe para enfrentar os seus desafios, até porque, como a Sra. Ministra sabe, nos tempos que correm as escolas estão absolutamente atulhadas em horas de reuniões para chegar à conclusão de como é que vão aplicar um modelo de avaliação que não serve absolutamente para nada. Segunda questão que lhe queria colocar. Como sabe, a Bolsa de Recrutamento e os procedimentos da Bolsa de Recrutamento pela DGRE foram interrompidos durante o prazo de um mês. Eu gostava que o Ministério da Educação desse uma justificação destas férias inesperadas da Bolsa de Recrutamento. Acima de tudo, porque continuamos a ter, eu não sei, mas os deputados desta comissão que têm estado em escolas, nomeadamente no Parlamento dos Jovens, não há agrupamento em que estejamos num debate que não nos venha falar sobre faltas de professores. Em particular, professores de primeiro ciclo, que têm um impacto muito próprio, uma vez que são professores que estão dedicados a uma turma. E, portanto, era preciso perceber porquê a justificação deste período de férias de um mês entre 30 de novembro e 29 de dezembro por parte da Bolsa de Recrutamento da DGRE. Era preciso também que a Sra. Ministra nos informasse quantos dos psicólogos, que foi aqui o compromisso assumido pelo Sr. Secretário de Estado, estão neste momento a trabalhar nas escolas, até porque eles têm vindo a ser recrutados exatamente pela Bolsa de Recrutamento e, portanto, era preciso, este processo decorre nas escolas, obviamente, mas eu não quero acreditar que o Ministério da Educação não tenha o apuramento desta informação. Última questão, porque eu creio que ela é importante. Eu creio, Sra. Deputada Paula Barros, que o pedido de informação sobre a construção da amostra da OCDE nunca, nunca pode ser visto como uma forma de desconfiança da construção dos resultados. Porque pedir transparência e informação não pode ser visto como um processo de má-fé em relação ao anúncio dos resultados. Acho que sobre isso uma sociedade democrática tem que se entender. E, portanto, como última resposta concreta, eu creio, depreendo das palavras da Sra. Ministra, que, então, colocado perante um requerimento, o Ministério da Educação disponibilizará a informação da listagem de escolas que foi dada pelo GAV à OCDE. Penso que é essa a conclusão que retiro das suas palavras, dado que, enfim, há transparência, não há razões para desconfiar. Então, essa lista é absolutamente pública, porque ela é uma lista de todas as escolas que têm os alunos com 15 anos mais 3 meses até os 16 anos mais 3 meses. Creio que é esse a conclusão da resposta e da intervenção que a Sra. Ministra aqui fez. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Bom, Sra. Deputada Ana Drago, queria lhe dizer que no quadro do acordo que o GAV, a instituição que assegura este estudo, tem com a OCDE e do compromisso que assume, nós estamos absolutamente com certeza disponíveis para dar todos os elementos que fizerem que não forem, que não houver impedimento da parte da OCDE para serem disponibilizados, dado que a equipa de responsável do Ministério também não tem esses elementos. Quer dizer, há determinado tipo de elementos que fazem parte de um conjunto de informação que não é pública, nem sequer é dada à tutela do Ministério. Há independência, de facto. Nós recebemos os resultados do PISA no mesmo momento em que todas as pessoas recebem. E esses dados são dados, quer dizer, eu estou-lhe a dizer é que todos os dados que estiverem disponíveis nós podemos mandar. O conjunto de escolas final não é publicável. Não é publicável, é um dos compromissos que o GAV tem de não divulgar esse conjunto de escolas e, portanto, não o poderá fazer. O Ministério da Educação enviou para a CDE todas as escolas da rede pública. Foi isso que enviou e depois a seleção foi feita pela OCDE. Em relação à forma como as alterações curriculares e os professores de EVT, portanto, o facto de, eu queria explicar que a disciplina de Educação Visual e Tecnológica tem tido, ao longo dos anos, dois professores a assegurar cada uma das turmas, e isto resultou de um historial em que a disciplina tinha, no fundo, resultou de uma integração de duas disciplinas, que eram a Educação Visual e os Trabalhos Manuais, e essa integração levou a que se mantivesse dois professores. Nós, o que sabemos é que os professores têm, cada um dos professores tem competência para assegurar integralmente a disciplina, portanto tem formação e competência técnica para assegurar os programas da disciplina e, portanto, não há motivo para se manter dois professores quando o trabalho é suscetível de ser assegurado por um professor. Quanto ao impacto, nós, como sabem, a situação profissional dos professores é muito diferenciada e os professores que fazem parte, que são professores de carreira, é-lhes distribuído outro serviço no caso de não haver trabalho letivo, portanto têm outras funções na escola e, portanto, só no final da requisição dos horários é que nós podemos saber qual é o impacto ao pormenor desta redução portanto, do facto de haver uma reforma curricular proposta que altera o número de horas a distribuir e, portanto, o número de horas letivas pelos professores. Neste momento nós não temos temos uma estimativa mas não temos ainda um estudo que nos permita, é na sequência. Posso lhe dizer que este ano letivo, que nós tivemos em relação ao ano letivo anterior, uma redução de professores, de facto, mas só podemos também ter a informação detalhada depois das escolas fazerem a requisição, porque os horários são muito variáveis e, portanto, o acerto é feito no final. Nós não podemos fazer uma divulgação de informação antes disso, porque não é uma informação segura. Gostava também de chamar a atenção pelo facto de haver uma cultura de avaliação que é a todos os níveis que tem sido implementada nas nossas escolas, e essa cultura de avaliação tem tido um impacto positivo nos resultados. E a cultura de avaliação passa pela avaliação dos alunos feita pelos professores, mas também com provas de aferição e exames, e por uma cultura de avaliação do trabalho dos docentes, pela avaliação do desempenho, que há uma lógica de avaliação e autoavaliação que se tem vindo a desenvolver nas escolas e que cria uma forma mais, uma atenção mais concentrada nos resultados, na eficiência do trabalho. Há uma cultura de avaliação das próprias instituições educativas pela avaliação externa da Inspeção-Geral da Educação, e há uma cultura de avaliação nos vários projetos que o Ministério da Educação e as medidas que o Ministério tem lançado, que são sempre objeto de avaliação por parte de organizações científicas nacionais e internacionais.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, aliás, a Sra. Deputada Paula Barros entendeu mal o que eu tinha dito sobre PISA, ou fez questão de entender mal. Aliás, o PCP nunca trouxe este tema a debate em 2006, comentou afirmações em plenário do PSD, que trouxe esse tema a debate, e, portanto, a Sra. Deputada nota-se bem da fragilidade dos argumentos quando é necessário contorcer a verdade para justificar alguma das suas teses. Ainda assim, reafirmo, Sra. Ministra, faremos uma avaliação mais profunda, isto sem qualquer desvalorização ou valorização excessiva dos resultados, faremos uma avaliação mais profunda quando tiverem disponíveis todos os dados. O PCP não quer a lista das escolas, Sra. Ministra, tampouco achamos que existiu uma triagem. Entendemos é que para compreender um estudo estatístico convém compreender as metodologias utilizadas. Então só isto, eu julgo que isso é... Não está. A Sra. Ministra sabe bem que em 2011 sairá a ficha técnica. Aí estão as metodologias de teste, que não é a metodologia estatística. Ainda assim, ultrapassando esta questão, na verdade, já dissemos o que tínhamos a dizer sobre o PISA. Há uma... Quem quiser ver percebe que de 2000 a 2003 há um progresso sustentado, que de 2003 para 2006 há uma quebra absolutamente vertiginosa nos resultados, e que agora há uma recuperação que está empolada precisamente por esse efeito de base que está distorcido em 2006. Quem quiser ver isso está no relatório, aliás, e portanto escusamos-nos a mais considerações. Mas, Sra. Ministra, coloquei-lhe um outro conjunto de questões, não lhe coloquei questão nenhuma sobre PISA, curiosamente, só fiz o comentário que aguardaria a ficha técnica, e a Sra. Ministra só falou disso. Eu coloquei-lhe um outro conjunto de questões, nomeadamente os impactos dessa revisão curricular que a Sra. Ministra está a levar a cabo, ou aparentemente tem preparada, nomeadamente no número de professores. Fiz-lhe também uma questão sobre a educação sexual. Perguntei-lhe pelo relatório do Grupo de Acompanhamento da Política Orçamental do seu Ministério, e agora gostava de acrescentar mais algumas questões que gostava, pelo menos, a Sra. Ministra a elas se referisse. Reordenamento da rede, também lhe perguntei há pouco. Referiu, na sua intervenção, logo, julgo eu, na primeira resposta que deu hoje, que estaria em curso um estudo para que o Governo tivesse uma perspectiva estratégica para o reordenamento da rede. Nós saudamos, se o Governo vier a ter essa perspectiva estratégica, para isto não ser assim atabalhoado, chegar a agosto e fechar não sei quantas escolas e agrupar não sei quantas outras. Saudaremos essa ponderação do Governo. Mas queríamos conhecer que estudo é esse, qual é a sua metodologia, quais são os seus resultados e qual é a perspectiva do Governo para o reordenamento da rede, que, de acordo com a própria orientação do Governo, continuará em 2011, pelo menos assim nos terá sido dito. Sra. Ministra, sobre os psicólogos, a sua resposta é muito parca. Ah, isso foi para as escolas, nós não sabemos. Não, nós queremos saber, e já lhe dirigimos por escrito duas vezes a pergunta. A senhora ministra na primeira não respondeu, de certa forma, não refletindo a realidade. Porque a senhora ministra diz-nos que as escolas têm a liberdade para contratar e está tudo tratado, e isso não é verdade. Perguntámos-lhe novamente, e o que é certo é que as escolas continuam sem os psicólogos em meio escolar, e a pergunta que lhe fazemos é para quando a resolução deste problema? Não só do ponto de vista do psicólogo, como entenderá, mas do profissional, mas do ponto de vista também da escola e da necessidade que faz essa figura em meio escolar. Termino mesmo com esta questão do trabalho gratuito dos professores. A senhora ministra não quis pagar horas extraordinárias. A senhora ministra, infelizmente, uma antecessora sua, não quis pagar horas extraordinárias aos professores porque os exames não eram parte das suas competências. Então encontrou uma forma, um trabalho pago à parte. E agora surgiu a ideia de tampouco lhes pagar esse trabalho. Portanto, nem horas extraordinárias, nem trabalho suplementar. Sobre esta matéria, eu gostava de saber em que ponto está o que o Governo preconiza para isto e qual será a garantia de que os exames terão a correção atempada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Eu queria que, em relação às questões que colocou do impacto da revisão curricular, eu já respondi, mas gostava de falar sobre o impacto esperado da revisão curricular na melhoria da qualidade. Nós, precisamente, temos vindo a lançar medidas, tanto na gestão pedagógica, precisamente para melhorar a qualidade da ação educativa e melhorar a qualidade da escola, para que haja maior focalização da escola nas aprendizagens que são consideradas aprendizagens-chave e que haja processos de trabalho que são monitorizados e avaliados pelas próprias equipas educativas para podermos verificar se tem havido uma progressão. E essa verificação, do nosso ponto de vista, deve ser feita pela própria escola, pela própria equipa educativa, e o Ministério da Educação o que tem feito é dar apoio técnico com elementos que permitem à escola fixar as suas metas, tendo em conta as metas nacionais que se fixaram para 2015, e poder, ano após ano, verificar se está realmente a haver uma progressão nos resultados do português e da matemática, uma progressão no evitar das repetências dos alunos e uma progressão no que respeita a evitar também a desistência dos alunos a partir dos 15 anos. Nós, em relação à educação sexual, a educação sexual tem um programa, que está a ser posto em prática, e isto, mais uma vez, eu digo que nós, muitas vezes, temos duas formas de encarar a escola. Achamos que as escolas devem trabalhar no quadro da sua autonomia. E depois perguntamos o que é que o Ministério está a fazer para garantir que as escolas estão a usar bem a sua autonomia. Neste caso, a escola tem autonomia pedagógica para desenvolver todo o trabalho na área da educação sexual. Em relação ao reordenamento da rede, na verdade, está a ser feito o estudo, nós estamos a trabalhar e vamos, portanto, as escolas serão os agrupamentos que vier a ser proposto uma agregação, será feito o trabalho com os próprios agrupamentos, também com o Conselho das Escolas, e as escolas de reduzida dimensão, como os senhores deputados sabem, a perspectiva é que se encerrem as escolas todas, com perspectiva de com reduzida, com escolas com menos de 21 alunos, que se encerrem as escolas. Mas temos que ver, de facto, se garante, tal como tem sido feito no passado, todas as condições para que as crianças possam ser deslocadas e que as câmaras assegurem os transportes. Portanto, que esse trabalho seja feito com calma e equilíbrio. Em relação à correção das provas de exame, na verdade, o que nós decidimos foi que as provas de exame vão ser corrigidas no quadro do horário do docente, e que as direções das escolas têm também autonomia para atribuir horas em vez de ser atribuído um pagamento por esse trabalho. Portanto, é feito no quadro do horário docente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Está encerrada esta segunda ronda, vamos entrar na terceira. São inscritos 14 deputados dos vários grupos parlamentares, sete usarão da palavra no primeiro bloco e os restantes no segundo. A Sra. Ministra terá 15 minutos para responder a cada bloco. Fazendo a divisão do tempo, teremos 2 minutos por intervenção de cada deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, a todos os colegas deputados, ao Sr. Secretário de Estado e, naturalmente, à Sra. Ministra da Educação. A pergunta que aqui trago à Sra. Ministra neste nosso debate tem a ver com as obras nas escolas do 2º e do 3º ciclo. Porque, como sabem, existem várias carências, aliás reconhecidas tanto pelo Ministério da Educação como pelas pessoas que estão no terreno, nomeadamente as autarquias e os diretores das escolas. E queria lhe dizer que, obviamente, que o PSD concorda com todos estes investimentos que se possa fazer na nossa rede escolar, nomeadamente porque se revestem de investimentos de proximidade importantes para a recuperação económica que o nosso país também precisa. E também lhe queria referir que achamos importantes estes investimentos nas nossas escolas porque nós não queremos encerrar a escola pública portuguesa. Aliás, queremos é que se faça sempre melhorias nessa rede. Como sabem, existe um projeto de desenvolvimento do pré-escolar, existe uma estratégia para o primeiro ciclo através dos centros escolares e também através da parque escolar para o ensino secundário. É reconhecido por todos, e reconhecerá isso, que o 2º ciclo e o 3º ciclo têm ficado aqui um bocado para trás neste plano de investimentos, um bocado como parente pobre. Existe, obviamente, um plano que nós consideramos que é ainda um plano tímido, com cerca de 76 escolas, muitas delas com candidaturas feitas não a nenhum projeto específico, mas antes ao PO-VT. E, portanto, as perguntas que tenho são bastante simples, até porque penso que já foi, de alguma forma, aflorado pelo Sr. Secretário de Estado, que iria existir verbas específicas, um programa específico no CREN para colmatar esta falha que existe aqui nas obras do nosso parque escolar. Gostava de saber para quando é que está prevista esta regulamentação, a abertura destas candidaturas, qual é o valor que está aqui a ser pensado, pelo menos nesta primeira fase, e queria saber o seguinte, se já há uma ideia de quem é que se vai poder candidatar a estas escolas, nomeadamente. Será o Ministério da Educação e, se for o Ministério da Educação diretamente, se nas Direções Regionais de Educação ainda existem capacidade técnica para o volume de obras que se pretende ter, ou seja, se ainda existem técnicos para fazerem os projetos, serão as autarquias, e no caso das autarquias com transferência de competências, serão estas autarquias, ou se passa pela cabeça do Ministério, por exemplo, dizer que só pode haver obras em escolas EB23 desde que haja transferência de competências, se estão a pensar dar mais esta competência à empresa Parque Escolar, assumir mais este volume de obras, se estão a pensar criar uma nova entidade para gerir estas escolas e, finalmente, gostava de saber se já têm uma ideia de quais serão os critérios para as primeiras obras, para as primeiras escolas a serem intervencionadas. Obrigado, Sr. Presidente e Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Sofia Cabral, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, estamos praticamente no fim desta nossa audição e de facto, penso que podemos concluir e eu própria já concluí que, de facto, tivemos aqui um debate espantoso relativamente ao PISA. É espantoso, de alguma forma, porque me deixou surpreendida. Deixou-me surpreendida, mas de facto não deveria deixar, porque eu já me devia ter habituado a este tipo de debate por parte de alguns partidos, nomeadamente relativamente ao PCP, que quando se realiza alguma coisa de bom em Portugal, ou quando há algum indicador que de alguma forma nos pode deixar satisfeitos, lá vem o PCP e outros partidos, mas concretamente o PCP, questionar, questionar e invocar metodologias que acha que não estão corretas ou as quais desconhece, embora não sejam reais, tenta arranjar argumentos, tem uma postura absolutamente, e tem nesta audição, Sr. Presidente, aproveito para fazer um protesto, Sr. Presidente, que já é a segunda vez que o Sr. Deputado Miguel Tiago tem comportamentos e tem linguagens pouco próprias e dignas para esta Assembleia, com a minha colega Paula Barros, teve a gentileza, e os senhores jornalistas, os senhores deputados, ouviram, de ser profundamente deselegante, e pelos vistos agora voltou a ser. Portanto, dizia eu, tentam arranjar argumentos e subterfúgios demagógicos para pôr em causa o estudo, porque de facto não têm a humildade de reconhecer, não têm a humildade de reconhecer quando de facto existe um indicador bom para Portugal. É de facto o país miserável e do país do quanto pior, melhor, porque quando os resultados são bons, quando os resultados são maus, a culpa é do governo e das suas políticas. Quando os resultados são bons, a culpa é dos alunos e das famílias. De facto, já estamos habituados a este tipo de intervenção política, é isso que os caracteriza e que faz deles a razão da sua existência, mas não posso deixar aqui, Sra. Ministra, de manifestar o meu profundo desagrado pela forma como estes partidos têm tido e se têm comportado neste debate e têm tido esta postura. Sr. Ministro, daqui a 3 anos espero e vou estar muito atenta para ouvir a intervenção destes 2 deputados, em particular do Sr. Deputado Miguel Tiago, quando novamente os tais peritos independentes da OCDE, em que realizam este estudo, e eu aproveito para sublinhar que é realizado em 32 países, entre os quais Portugal, vierem cá novamente e vierem fazer a avaliação daquela que também foi a sua política. Terminando, Sra. Ministra, o Programa 2015 vai intervir nas provas de aferição, nos exames nacionais, nas taxas de repetência e nas taxas de desistência. Se pudesse, de alguma forma, aqui explanar como é que esse programa vai decorrer, eu agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Raquel Coelho tem a palavra. O Miguel Tiago está a pedir para fazer a defesa da honra. Eu não considerei que essa honra tivesse sido de alguma maneira beliscada, no entanto, se faz questão. Agradecer, no entanto, que não se criassem condições para haver novas defesas de honra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não sei qual é o seu entendimento do papel de um partido político, mas no do PCP não é certamente lutar pelo quanto pior melhor, e o PS tem insistentemente acusado o PCP de ser um partido que se posiciona no campo do quanto pior melhor. Eu não sei se o PS entende que o PCP tem responsabilidades perante a atual situação do país, que é de facto de decadência e degradação das condições sociais de vida da população. Da nossa parte, aquilo que lhe posso dizer, e o desafio que deixo, é que identifiquem a desvalorização, a desacreditação que fiz do estudo em causa e do estudo que foi utilizado para a justificação dessa posição do PCP, desse posicionamento, e aí discutiremos se o PCP entende ou não a validade do estudo. Não a questionamos, não a desacreditamos, e eu gostava de deixar isso bem claro, apenas dizemos, e continuaremos a dizer, que aprofundaremos a nossa posição sobre este estudo quando o conhecermos, a sua metodologia, o que nos parece perfeitamente razoável. Mas, Sr. Presidente, a grande questão, e é por isso que me motiva a defesa da honra, é de nos acusarem dessa postura de quanto pior melhor, quando, na verdade, é este Partido Socialista que tem provocado a destruição nacional, que tem provocado a degradação da qualidade de vida dos portugueses, que se encontra cada vez melhor, cada vez mais amigalhaço e com mais pancadinhas nas costas dos grandes banqueiros, dos grandes grupos económicos, que à medida que o país se encontra cada vez mais destroçado, se encontram com cada vez mais gordas contas bancárias. E é essa palmadinha nas costas que o seu governo e o seu partido, da deputada Sofia Cabral, dá nesses banqueiros, é que faz com que para eles, quanto pior esteja o país, melhor estão eles. Nós não nos revemos nesse lado e, aliás, o PCP sempre deu provas que não é desse lado da luta que está.
Tal como eu previa, há aqui mais honras maculadas, de maneira que o Sr. Deputado Bravo Nico tenha a palavra para repor a situação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero também, com o mesmo critério que foi usado pelo PCP, fazer defesa da honra da nossa bancada, até porque agora sim se justifica que nós nos possamos pronunciar acerca daquilo que foi dito. Nós queremos aqui referir, temos o maior respeito por todos os grupos parlamentares. Nós queremos, no entanto, salientar que temos direito a ter a nossa opinião e que temos o direito de expressar. E não há qualquer grupo parlamentar que nos impeça de pensarmos livremente aquilo que entendermos e que expressemos livremente aquilo que pensamos e, mais, que façamos, quando estamos no governo, aquilo que dizemos que é aquilo que pensamos. Isso nem o grupo parlamentar do PCP, nem qualquer outro grupo parlamentar impedirá o PS de ser coerente desde o pensamento até à ação. E era bom que os outros grupos parlamentares tivessem esta coerência
quando têm a oportunidade, nos mais diversos patamares da vida política, de poderem exercer estes três níveis de ação, que é pensarem, falarem e fazerem as coisas na realidade. O grupo parlamentar do PCP não é coerente, porque quando têm a oportunidade de exercer estes três níveis, eles não são coerentes. Mas nós fazemos questão de o ser.
Senhores deputados, eu vou pedir a todos que tenham o máximo cuidado na proteção da honra própria e da honra dos outros. Senhora deputada Raquel Coelho tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Secretário de Estado, os nossos deputados, os senhores deputados. No dia 20 de outubro, Sra. Ministra, Vossa Excelência transmitiu-nos com muita satisfação e muita alegria que o Ministério da Educação fazia uma avaliação positiva do processo de transferência de competências para as autarquias e que hoje em dia as famílias já não aceitariam a escola que não fosse uma escola a tempo inteiro. Todos os pagamentos estavam feitos e que a relação entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios era muito positiva e que tinha havido até então muitas reuniões de trabalho com docentes às soluções dos problemas que se sentiam no âmbito deste processo de transferência de competências. Acontece, Sra. Ministra, que passados sensivelmente 2 meses, continuam a verificar-se uma série de constrangimentos neste processo de transferência de competências, e o principal constrangimento prende-se com a gestão do pessoal não docente. Vossa Excelência acabou de falar há pouco tempo de esgrimir argumentos na defesa da avaliação e do sucesso que todo este processo educativo tem vindo a registar. Falou na avaliação das escolas, dos alunos, dos professores e os funcionários não foram mencionados. O pessoal não docente faz parte de um pacote que nós entendemos que é um pacote de desresponsabilização do Ministério da Educação, porque, de facto, estão esquecidos. E situações muito concretas. A portaria, o rácio definido na portaria, não é suficiente para garantir a escola a tempo inteiro. Por outro lado, a portaria não prevê o reforço do pessoal não docente para o apoio a necessidades educativas especiais. Só prevê quando houver ensino estruturado nas escolas. Acontece que em muitas escolas há muitos alunos com necessidades educativas especiais que são também merecedores da igualdade de oportunidades que são oferecidas a todos os outros alunos e adequadas às suas condições particulares. Também a portaria não prevê a colocação de pessoal não docente quando o número de alunos seja inferior a 40 alunos. Os municípios continuam a assegurar estas lacunas e, consequentemente, mais um encargo que não está previsto nas transferências do Ministério da Educação. E nesta fase de reordenamento da rede escolar, é imperioso que se tenham soluções transitórias para que esta contabilidade seja feita e adequada aos novos números que vão surgir na sequência deste reordenamento. Acresce-se ainda que, para garantir a colocação de pessoal não docente, as autarquias, e para se cumprir este rácio imposto pela portaria, que já verificamos que é insuficiente, os municípios se debatem com grandes dificuldades de caráter administrativo, decorrentes das restrições legais impostas pela administração pública no âmbito do recrutamento de trabalhadores. Temos ainda as questões das despesas da ADSE, decorrentes de todos estes milhares de funcionários que passaram para as autarquias, e quem é que vai assumir estas despesas desta nova responsabilidade com a ADSE. Os estabelecimentos de ensino, deste contexto, resulta que os estabelecimentos de ensino estão depauperados, não têm condições de segurança, sem pessoal para garantir as condições de segurança, de higiene, e sobretudo no ano em que o debate do Parlamento Jovem é violência, segurança, enfim, as questões do bullying que estão legisladas, há um grande déficit de acompanhamento nas escolas para estas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
O que nós lhe perguntamos, Sra. Ministra,
já ultrapassou demasiado
é o que pretende fazer para resolver estes déficits das transferências de competências para as autarquias. Muito obrigada.
Sr. Deputado Miguel Safert, eu solicito a todos que tenham em consideração o tempo disponível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte do CDS, como sabe, não fazemos por não ultrapassar os nossos tempos. E queria dizer duas coisas. A primeira é que, infelizmente, foi publicada a notícia que se confirmava aquilo que temíamos, de que já a partir de janeiro se vão começar a sentir os cortes nas transferências para as escolas com contrato de associação, pelos vistos confirmados esses cortes pelo Ministério da Educação hoje, mais durante o dia de hoje. E ouvi aqui o Sr. Secretário de Estado a dizer que esses contratos teriam de ser revistos quando, após o reordenamento da rede, se verifica que há duplicação de oferta entre a rede pública estatal e a rede pública com contrato de associação, e diz que a estabilidade contratual é garantida por esse facto, ou seja, por se garantirem estes contratos enquanto não exista esta duplicação. Ora, concluindo, Sr. Secretário de Estado, a conclusão que nós tiramos é de que o Governo não cumpriu a lei, porque quando alargou a rede não teve em conta a oferta que já existia no terreno. Ao contrário do que a lei, em dois momentos diferentes, na Lei de Bases e no Decreto-Lei 108/88, obriga o Governo. E revoga também, ao mesmo tempo, aquela uma espécie de ultravão, que era o travão contra o incumprimento desta lei, que era exatamente aquela que obrigava que os contratos tivessem uma duração mínima após o alargamento da rede pública. Revoga também isso. E a Sra. Ministra da Educação aqui nos disse que tem que garantir o interesse público, e quando o Estado garante o interesse público, esse interesse público tem que deixar de ser garantido pelos privados ou pelos particulares. Ora, a conclusão que eu também daqui tiro, Sra. Ministra, era que mais valia então que deixasse que fossem as famílias a escolher. Porque aquilo que nós temos ouvido de muitas famílias é que as famílias acreditam naqueles projetos educativos que são garantidos naquelas escolas, e que vão ser obrigadas a passar para a escola pública. E os senhores deixam de dar o financiamento à escola particular por aluno, passam a dar por turma. Depois deem por aluno e digam assim: o senhor vai para a escola pública ou vai para a escola privada? E nós garantimos o financiamento. E logo vemos o que é que as famílias escolhem e qual é que é o verdadeiro interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Sarávia, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria saudar naturalmente também a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sublinhar que a matéria, como estando na agenda os testes de PISA, o PS olha para a matéria, é aquela que a Sra. Deputada Paula Barros aqui também transmitiu, e bem. Esta é uma matéria que eu acompanho com alguma atenção, pelo menos desde o ano 2000, e acho que é credível, portanto não vou contestá-la, assim como não contestarei em 2012, não contestei em 2006, e gosto de ir aos clássicos, ainda bem que a Sra. Ministra, sendo escritora, também deve concordar comigo, é sempre melhor ler os clássicos do que alguém diz sobre eles, portanto, de saúde, a atitude de trazer os volumes, eles estão de facto disponíveis na internet e traduzem uma melhoria muito significativa, não vou dizer o contrário em relação à situação portuguesa, mas tem algo, também há aqui matéria de reflexão para o futuro, como os deputados do PS sublinharam, e uma delas que ainda não vi aqui discutida, isto é, há claramente uma ascendência fortíssima dos países asiáticos. E, portanto, a Europa tem de olhar para isto. Se olhar, por exemplo, para o desempenho em matemática, está Xangai, a região de Xangai, em número 1, Singapura em número 2, Hong Kong em número 3, a Coreia em 4, e Taiwan em 5º, e Finlândia, que tipicamente era o número 1, está em 6º. Portanto, há aqui uma reflexão a fazer profunda sobre o que nós esperamos da educação e dos sistemas educativos no espaço europeu, porque esta matéria, objetivamente, mostra que há países que estão a progredir muito mais rapidamente do que a velha Europa, do que o velho continente, que assim ficará sempre mais velho. E, portanto, esta é uma reflexão que eu acho que nós devíamos fazer. E em relação à situação portuguesa, também é bom perceber que nós ficamos em 27º, 33º e 32º, de acordo com a área para a qual se queira olhar. E há aqui uma certa mistificação que a mim sempre causou uma certa confusão com o professor de estatística. Entrar na média, eu não sei o que é. A média é um número, não se pode entrar por um número adentro. Estar na média e na linha da média também não sei o que é. Está-se abaixo da média ou acima da média, e significativamente acima ou abaixo. E a verdade dos números é que nós estamos abaixo da média nas três vertentes, não estamos significativamente abaixo da média na leitura, estamos significativamente abaixo da média em matemática e em ciências. O Sr. Ministro não vai desmentir, porque se lê os clássicos, é isso que os clássicos nos dizem sobre esta matéria. E, portanto, a minha questão é, curiosamente, repegar a questão que os colegas do PS colocaram, que eu não vi aqui respondido, e eu venho ao auxílio deles. Para 2012, mais do que falar sobre as políticas do passado, onde é que a Sra. Ministra acha que queremos estar e que medidas de política educativa novas é que pretende assumir para estarmos ainda melhor que aquilo que já estamos? O Sr. Deputado Bravini colocou essa questão, a Sra. Deputada Paula Barros também, uma vez que não foi respondida nessa altura, agora o PSD solidariamente volta a colocar a questão à Sra. Ministra.
Muito obrigado, com certeza que o Partido Socialista agradecerá esse cuidado. Sra. Deputada Ana Drago tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando ser telegráfica, já aqui foi colocada à Sra. Ministra questões no que toca às relações com municípios, em particular nos contratos de transferência de competências. Eu não vou repetir essas questões, se elas foram colocadas, aguardo as respostas da Sra. Ministra. Mas, como sabe, Sra. Ministra, tem havido vários municípios que têm dito que, ao abrigo dos cortes que vão ser implementados em 2011, estes municípios não têm a capacidade de manter todos os compromissos que assumiram no âmbito da transferência de competências na área da educação. E, portanto, algumas, já houve mesmo um contrato de transferência de competências que foi denunciado por uma autarquia, e algumas das notícias que nos vão chegando das autarquias é que, tendo em conta as responsabilidades na área das refeições, dos transportes, da gestão do parque educativo no âmbito do primeiro ciclo, segundo e terceiro, que as atividades de enriquecimento curricular que são asseguradas por estes municípios que fizeram estes contratos de transferência de competências estarão em risco durante o ano de 2011. E, portanto, eu gostava de saber quais são os compromissos do Ministério da Educação. Se o Ministério da Educação vai renegociar estas verbas que são transferidas para os municípios e se o Ministério da Educação assegura as atividades de enriquecimento curricular no caso destes contratos virem a ser denunciados pelos municípios, ou seja, sendo projeto de escola a tempo inteiro, uma das bandeiras políticas principais do Partido Socialista, é preciso saber se elas vão ou não ter continuidade ao longo de 2011. Segunda questão que lhe queria colocar. Em meados do ano passado surgiu no Ministério da Educação o anúncio de que iria abrir um concurso para a integração nos quadros dos chamados auxiliares da ação educativa. Algumas centenas iriam integrar os quadros. Eu devo dizer, provavelmente é falta de atenção minha, mas eu não vi a realização desse concurso. Gostava de saber se ele de facto ocorreu e quantos auxiliares da ação educativa entraram de facto nos quadros das escolas que estão sob a tutela do Ministério da Educação, para sabermos se problemas como pais que estão a fazer regime de voluntariado para fazer vigilância a crianças de primeiro ciclo estão ou não a ser resolvidos. Terceira questão, a Sra. Ministra mostrou aqui disponibilidade para acertos no modelo de avaliação que foi negociado com os sindicatos. Tendo nós notícias que o processo de implementação do modelo de avaliação nas escolas está a gerar uma enorme sobrecarga burocrática neste momento nas escolas para se perceber exatamente como é que ele vai ocorrer, gostava de saber da disponibilidade da Sra. Ministra para fazer esses acertos desde já. Última questão, que é repetir. Quantos psicólogos foram colocados nas escolas, Sra. Ministra? É preciso que saiba de uma vez por todas quantos, não há de ser muito complicado. É quantos? É um número? Estou certa que o Ministério da Educação terá informação sobre esta matéria. Estamos em dezembro e a verdade é que os compromissos que foram sucessivamente aqui assumidos pelo Ministério da Educação, pela Sra. Ministra, pelo seu Secretário de Estado, Alexandre Ventura, não estão hoje clarificados e era bom que a Sra. Ministra desse uma resposta definitiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. É a última intervenção deste bloco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o assunto de que coloquei na última audição, estava relacionado com as obras da Parque Escolar. Admito que na anterior audição a Sra. Ministra não tivesse dados para responder, mas agora acredito que já deve ter. Eu questionei da última vez se existem trabalhos a mais e erros de projeto nas obras da Parque Escolar, e se sim, de quanto e quem vai pagar. Depois perguntei também como é que estão os prazos das obras, se estão dentro do prazo ou derraparam, e se sim, se vão acionar as multas, como deve ser prática normal neste tipo de questões. Outra questão que nos preocupa tem a ver com o funcionamento, custos de manutenção e funcionamento. Sabemos que a manutenção é um dado que será feito por empresas, mas gostaríamos de saber também se já há alguma informação sobre esse assunto, até porque há escolas que já foram inauguradas há bastante tempo. E uma coisa que nos está a preocupar muito, tem a ver com o funcionamento das escolas. Sabemos também que hoje em dia a Parque Escolar vai receber uma renda da escola calculada em função da área. Esse é um critério, mas é verdade que nós temos uma informação que em muitas escolas a área aumentou imenso. Com o aumento da área aumentou o custo. O custo da energia, o custo do funcionamento, o custo da energia, o custo da água, o custo da limpeza. E, portanto, estas são preocupações que nós temos, porque isso vai onerar muito o futuro e a sustentabilidade deste projeto. Portanto, fazer as escolas e ter tido a intervenção e fazer escolas novas é muito importante, mas também o que vem agora e este futuro, de quanto é que vai custar manter isto tudo, é para nós muito, muito importante saber. E gostaríamos de perceber se o Ministério já tem dados sobre esta matéria, sobre quanto é que vão funcionar. Nós temos informações que algumas escolas até triplicaram esses custos, e portanto era importante começarmos a perceber quais são as medidas que o Governo vai fazer para tentar resolver este assunto, porque são custos fixos e isto aumenta a despesa do Estado, e portanto eram estas as questões que nós gostaríamos de ver respondidas. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Ministra terá agora, ou o Sr. Secretário de Estado, conforme entenderem, 15 minutos para responder ao conjunto das perguntas. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Educação.
Começaria pela questão da requalificação da rede escolar do segundo e terceiro ciclos do ensino básico. Aquilo que se prevê é que abra concurso no próximo dia 20 de dezembro. O regulamento já foi aprovado em sede da Comissão de Coordenação dos Programas Operacionais Regionais. Já foi às diversas comissões de acompanhamento e o prazo que temos para a abertura da linha de financiamento é 20 de dezembro. São entidades beneficiárias desta linha de financiamento as autarquias. E será dada prioridade às autarquias com acordo de colaboração com o Ministério da Educação para a requalificação das escolas 2-3 e as autarquias com transferência de competências, sendo que todas as autarquias são elegíveis. E, portanto, é essa a informação que temos para dar no que respeita à requalificação da rede do segundo e terceiro ciclos do ensino básico. Transferência de competências para os municípios. A questão que tem sido colocada nos últimos tempos respeita às despesas com a ADSE. Que fique claro, os contratos de execução dizem que esse é um encargo do Ministério da Educação e o Ministério da Educação assumirá esse encargo. Ainda ontem foi enviada informação para a Associação Nacional de Municípios dizendo isso mesmo, que o Ministério da Educação assumirá no quadro do contrato estabelecido com os municípios os encargos com a ADSE. Não faria sentido ser de outro modo. Por fim, as questões respeitantes ao ensino particular e cooperativo. Vale a pena frisar que o Estado continuará a contratualizar com estas entidades a prestação do serviço educativo onde a oferta for insuficiente ou inexistente. Isso não está em causa, é preciso que fique claro. O Estado continuará a contratualizar com essas instituições onde a oferta for insuficiente ou inexistente. É esse o princípio consagrado no Estatuto Particular e Cooperativo, aprovado em 1980, e esse princípio não foi objeto de alteração. Aquilo que nós alteramos no Estatuto é a renovação automática dos contratos. Entendemos que compete ao Estado poder fazer a avaliação desses contratos à luz daquilo que é o seu princípio fundador e poder decidir sobre essa matéria. E também vale a pena dizer que nesta matéria seguimos um princípio constitucionalmente consagrado, o do alargamento da rede pública, da construção de uma rede pública que dê conta de todas as necessidades da população portuguesa.
Sr. Ministro da Educação, tem a palavra.
Unidades educativas especiais. Nós este ano, em relação ao ano passado, aumentou substancialmente o número de professores e de funcionários, de assistentes operacionais em unidades especializadas. Nós, o ano passado, tínhamos 4.779 docentes, este ano temos 6.225 docentes com estas funções, com e em relação a funcionários, 700 o ano passado, este ano 714, terapeutas ocupacionais da fala, fisioterapeutas, formadores e intérpretes de língua gestual portuguesa, o ano passado tínhamos 1.289 e este ano 1.200, portanto, sabem que aumentou realmente. O que acontece é que as necessidades decorrentes desta... das escolas que têm ensino especial, têm ou escolas de referência ou escolas para educação bilíngue, etc., têm necessidades específicas que estão a ser atendidas. Em relação a todas as outras escolas, há um rácio que está definido e esse rácio, senhores deputados, nós achamos que é adequado. Nós, a questão da colocação é uma questão mais vasta, é uma questão que se põe em toda a função pública, a colocação ser por contratos para inserção na carreira, isso, como sabem, neste momento nós não estamos a fazer, houve contratos que permitiram que pessoas que estavam já a prestar serviço fossem integradas, não estamos a alargar, neste momento, atendendo ao congelamento de contratação na função pública, mas com o recurso aos contratos de inserção e emprego têm sido asseguradas a possibilidade de assistentes, pessoas que exercerem essa função de assistentes operacionais, e isso tem acontecido tanto nos municípios que têm, em que receberam transferência de competências, como nos outros. Há sempre um ajustamento que é necessário fazer. Tal e qual como no caso dos docentes, que também foi colocada a questão, há sempre necessidade de ajustamento. Há uma colocação permanente de docentes que é feita e que será continuada ao longo do ano letivo para se poderem fazer para substituições de pessoas que estão com situações variadas de doença prolongada, licenças de parto, etc. Isso continuará a ser feito ao longo de todo o ano letivo. Em relação à questão da estratégia 20, não, de que o Sr. Deputado Pedro Saraiva colocou, da preocupação com que os países europeus devem estar, portanto, confrontando os resultados que nós temos tido nos nossos sistemas educativos em geral com os países asiáticos, na verdade são realidades e contextos diferentes e a forma como os países asiáticos encaram a educação e a educação em geral, até a educação para a cidadania, a forma como organizam os seus sistemas educativos, em que, por exemplo, o horário, eu tive a oportunidade de participar numa reunião com onde estava o Ministro da Educação da Coreia, que tem realmente resultados muito, muito altos, e ele disse que os alunos estavam na escola durante todo o dia, até às 6, 7 horas, e depois tinham muitas vezes explicações fora do período letivo durante mais umas horas, e atribuía até mais os resultados do seu próprio país a esse efeito das explicações pagas para esta escola do que propriamente ao sistema educativo. Quer dizer, não é propriamente isso que nós pensamos que será um modelo educativo para a participação, para a cidadania e para resultados de aprendizagem. Nós, países europeus, temos outra forma de encarar o que é a nossa obrigação em matéria de educação. Queria dizer-vos que, precisamente porque há uma preocupação de eficiência, a União Europeia tem uma estratégia comum dos países da União Europeia, que é a Estratégia de Educação e Formação 2020. E nós, Portugal, somos país promotor dessa estratégia. E é precisamente associada a essa estratégia que nós lançámos no nosso país uma estratégia nacional, que é a Estratégia Educação 2015, para permitir que haja um alinhamento nosso, de que as escolas possam participar num movimento comum, traçando os seus próprios objetivos, verificando qual é a situação real em que se encontram em relação a indicadores que nós consideramos que são indicadores de qualidade educativa, mas que são definidos no quadro do nosso sistema educativo, e que a escola possa, cada conjunto de escolas, cada agrupamento possa definir os seus objetivos, traçar as suas metas e verificar a concretização das suas metas ao longo do tempo, no quadro daquilo que nós sabemos que é a nossa responsabilidade de educar, assegurando resultados, mas assegurando também uma formação plena para a cidadania. Não sei, em relação à parque escolar, à questão que foi posta pelo Sr. Deputado Paulo Cavaleiro sobre a parque escolar é considerada uma das empresas que melhor tem cumprido os seus objetivos. Não há realmente pagamentos a mais que se possa considerar significativo. O acréscimo de custos com derrapagens não existe na parque escolar. Há um controle muito minucioso do trabalho da parque escolar. Os prazos são cumpridos na íntegra. Os próprios subempreiteiros empreiteiros e subempreiteiros estão muito atentos com o cumprimento de prazos, porque sabem que a empresa Parque Escolar é muito rigorosa nesse cumprimento, e os senhores deputados poderão verificar aquilo que eu estou a dizer analisando os relatórios e analisando também a imagem que a empresa Parque Escolar tem no setor empresarial. E, portanto, a imagem é uma imagem francamente positiva, é uma imagem de uma empresa que pautada por critérios de eficiência e eficácia realmente muito rigorosos. Os custos de manutenção e de funcionamento das escolas. O facto de termos indexado o custo de manutenção à área total da escola é precisamente porque temos consciência de que é completamente diferente assegurar custos de manutenção de pequenas escolas e de escolas que viram alargado o seu espaço de utilização e em relação ao funcionamento também as transferências para o funcionamento das escolas que o Ministério da Educação realiza no quadro do orçamento para o funcionamento, também tem em consideração essa necessidade de assegurar o funcionamento de uma escola que tem uma área física maior e com outras exigências.
Bom, o Governo prescinde de 4 minutos para responder. Suponho que todos nós ficamos extremamente agradecidos pelo sucesso. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Melo, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria pôr duas questões. A primeira relaciona-se com a relação entre contratos de associação e a necessidade de racionalizar os meios existentes. E tanto quanto eu sei, e se estiver errada, por favor, corrijam-me, o valor do subsídio do contrato de associação tem duas parcelas. A primeira é o total da massa salarial de professores e funcionários da escola. E a segunda é um acréscimo de 35% a 50% desse valor da massa salarial para despesas de funcionamento. As perguntas que eu ponho são, tem ideia de se nessa massa salarial também estão incluídos e com que valores a direção pedagógica, a direção da escola ou a administração da escola? A segunda, recebem os recibos de funcionamento que justificam as verbas de 35% a 50% da massa salarial atribuídas para despesas de funcionamento? Terceira pergunta, alguma escola pública recebe para despesas de funcionamento equivalente a 35% a 50% do valor da massa salarial? A segunda questão tem a ver com os subsídios especiais previstos para o ensino privado no Decreto-Lei 553 de 88. Nesse Decreto-Lei prevê-se que o ensino privado possa receber subsídios especiais de arranque, de inovação pedagógica, de viabilização financeira, de ampliação de instalações, de apetrechamento ou reapetrechamento, de apoio a atividades circunscolares e outros, devidamente justificados. Pergunta. Há registro no Ministério, registro fidedigno no Ministério da Educação, desde 1980, de todos estes subsídios especiais recebidos pelas escolas particulares? E consegue-se fazer a comparação ano a ano de qual foi o investimento no ensino público feito ao longo desde 1980, para podermos comparar? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos. Por razões técnicas, já voltaremos. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados, estamos em condições de retomar os trabalhos. Passo imediato a palavra à Sra. Deputada Margarida Almeida, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros colegas deputados. A minha abordagem hoje, Sra. Ministra, continua a ser no âmbito das atividades de enriquecimento curricular. Nós, no passado dia 7 de dezembro, nesta Comissão de Educação, organizou uma audição sobre a administração e gestão local de educação e transferência de competências. E neste âmbito, um diretor fez palavra, digamos, generalizada de algum mal-estar em relação às atividades curriculares, dizendo isto, que eu passo a citar. É uma iniciativa louvável com todos os benefícios, mas tem efeitos perniciosos no tempo, no modo e no método. De um modo geral, é uma falácia. Isto porquê, Sra. Ministra? Porque, na realidade, tem-nos chegado ao conhecimento das próprias associações de pais com o abuso de haver atividades de enriquecimento curricular intercaladas. Isto implica o quê? Portanto, sendo as atividades de enriquecimento curricular uma opção, que as famílias têm direito e que o usam, e bem no âmbito do programa da escola a tempo inteiro, também temos que entender que há famílias que têm a retaguarda e que pretendem que os filhos estejam na escola no período de curricular e que têm outras atividades para permitir aos seus filhos e aos seus educandos. Acontece que ao meterem estes horários intercalares, estão realmente a pressionar as próprias famílias a terem as crianças na escola, muitas vezes, Sra. Ministra, como a deputada Raquel Coelho disse, com falta de assistência dos próprios auxiliares da ação educativa, estão realmente a impedir que os pais tenham outras opções para os seus próprios educandos, e o apelo que eles nos fazem é que realmente que evitar que o bom desenvolvimento da atividade letiva seja prejudicado por estes horários intercalares, de modo a favorecer as áreas de enriquecimento curricular, pondo em causa a qualidade pedagógica das atividades. Como a Sra. Ministra sabe, estas atividades são crianças entre os 6 e os 10 anos e também temos que respeitar estas mesmas crianças e não as fazermos prisioneiras quando não é essa a vontade delas ou a vontade dos próprios pais e dos próprios encarregados de educação. Apelam também as associações de pais que as atividades de enriquecimento curricular, em vez de terem interesse pedagógico, evitar que tenham um interesse logístico e financeiro e que tenham sim um interesse, como diz a própria expressão, de enriquecimento curricular. Por isso a questão que eu ponho à Sra. Ministra é, está ou não a Sra. Ministra disponível para que realmente tenha intervenção de modo a que não seja permitido, dentro da flexibilização do horário das atividades de enriquecimento curricular, que estas sejam intercaladas no período curricular. Porque isto é grave. E isto não se compreende uma criança dos 6 anos com a iniciação da leitura, uma criança com 9 anos, não se compreende que realmente os pais, ao fazerem uma opção de não quererem as atividades, a criança esteja ali assim, num desvaneio e sem saber o porquê, muitas vezes, e está lá sem qualquer objetivo pedagógico. Portanto, o apelo que o PSD faz é que realmente estas situações, porque na resposta dada pelo Ministério de Vossa Excelência, diz que isto que é esporádico e que é mais no interior. Não é verdade, Sra. Ministra. Isto passa-se nos meios urbanos e, portanto, eu estou a falar de conhecimento de causa, estou a falar porque saí do ensino há cerca de um ano e meio e sei que isto que é verdade e sempre lutei e continuarei a lutar com estas atividades intercalares no meio das atividades curriculares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, é sempre um papel, de certa forma, ingrato por parte dos deputados desta Comissão repetirem as questões que lhe dirigem, porque a ausência de resposta também é praticamente permanente. Ainda assim, eu julgo que há questões que merecem ser, algumas que foram já colocadas por outros senhores deputados e que também não mereceram qualquer tipo de resposta, ou pelo menos uma resposta que seja capaz de satisfazer as dúvidas levantadas pelos senhores deputados. Eu, além de lhe relembrar um conjunto de questões que já lhe coloquei, que a senhora ministra, enquanto eu intervenho, faz arte de espanto, dizendo que já há educação sexual, mas não é capaz de responder à pergunta que lhe faço. O que é do relatório do grupo de trabalho, também não é capaz, aliás, de responder a um requerimento escrito do PCP, ao qual está obrigada a responder, e até hoje, já vamos no segundo requerimento por escrito, não respondeu. Mas, ultrapassando essas questões, e peço-lhe que atente às suas notas para ver quais foram as perguntas que o PCP lhe colocou e que não respondeu, queria ainda colocar-lhe outras duas. Uma é sobre os efeitos que o regime de avaliação ainda produz, ao contrário do que muita gente pensa, e que estamos perante um período de total acalmia, o que, não sendo verdade, deve motivar também alguma reflexão, quer aqui da Comissão de Educação e principalmente neste debate com a Ministra da Educação. Este regime de avaliação que vigora tem demonstrado inúmeras lacunas e aqui nem sequer me estou a referir ao seu conteúdo político, até mesmo à sua forma, ao seu conteúdo formal. Imensas lacunas, têm gerado injustiças, têm gerado confusões, aumentos de burocracia e têm, obviamente, reiterado e vincado ainda mais todos os problemas que advêm do seu conteúdo político, de que agora me escusarei de falar. A questão é, tendo em conta que ele agora é particularmente inútil, este processo de avaliação, porque não poderá produzir qualquer tipo de resultados, se o resultado era aquele que a senhora Ministra da Educação nos vendia, dizendo que era uma valorização para a progressão na carreira, para a colocação para o respectivo vencimento, tendo em conta que nenhum desses itens poderá ser agora, da parte do Governo, utilizado como um estímulo à qualidade do trabalho do professor, por que não aproveitar este momento, e é uma pergunta que lhe faço, por que não aproveitar este momento, que, mal logrado advir de um orçamento de Estado tão mau, gera também aqui uma oportunidade, que é, tendo em conta que não há, de facto, um efeito, uma consequência desse processo de avaliação, porque não aproveitar este momento para fazer a renegociação do processo com a qual, aliás, o Governo está comprometido por via do contrato com as estruturas sindicais de professores. Portanto, há um compromisso do Governo em renegociar o modelo. Porque não aproveitar este momento e poupar as escolas à confusão que tem vindo a graçar no seu interior e às injustiças que advêm de um modelo de avaliação que não estava nem suficientemente maduro do ponto de vista formal, nem minimamente ajustado do ponto de vista político?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Paula Barros, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria iniciar esta minha intervenção nesta terceira ronda retomando a questão dos resultados do PISA, mas de um ponto de vista diferente. A nossa forma de estar e a forma como temos agido tem sempre em conta o facto de não nos conformarmos com aquilo que sentimos que não está bem, agir e provocar a mudança. E, naturalmente, quando agimos para provocar mudanças, temos que ter sempre presente no nosso espírito que precisamos de monitorizar aquilo que foi feito para depois introduzir as melhorias ou as alterações que entendermos que são convenientes num determinado momento ou que as evidências nos indicam que é conveniente introduzir, sempre com o objetivo de melhorar. Para isto, naturalmente, é preciso ter objetivos muito bem definidos em relação àquilo que queremos, em relação àquilo que pretendemos. E é preciso também olharmos para o lado e avaliarmos aquilo que acontece com outros que eventualmente já tenham elaborado práticas num determinado sentido e que já tenham feito esta monitorização e avaliação. Eu ouço, como por exemplo ouvi ainda há pouco o senhor deputado do CDS, falar novamente e retomar a questão da liberdade de escolha, até a propósito das questões que aqui temos vindo a discutir no que diz respeito ao ensino particular e cooperativo. E eu só queria lembrar, por exemplo, que os países onde ela se efetivou, efetivamente, foram aqueles que este estudo nos diz e nos traduz que mais declinaram em termos dos seus resultados. Enquanto que outros países que não efetivaram, que não adotaram essa via, conseguiram melhorar com alguma consistência.
Por outro lado, também observo para aquilo que o Sr. Deputado Pedro Saraiva aqui refere, nomeadamente no que está a acontecer no que diz respeito aos países asiáticos, e sim, é verdade que este relatório e os seus resultados é importante que sejam bem estudados, bem avaliados e sempre com este espírito. E daí que eu entenda que há uma medida que foi tomada no que diz respeito a esta avaliação em tempo de poder introduzir melhorias, que é a generalização das provas de aferição nas nossas escolas, com a devolução dos resultados em tempo útil, portanto até ao final do ano letivo, para que eles possam ser incorporados naquilo que é a planificação do ano letivo seguinte. E por isso, Sra. Ministra, gostávamos de saber se vamos continuar a apostar nesta forma de avaliação. É uma forma que dá feedback quer aos próprios alunos em relação aos seus desempenhos, quer às escolas e aos docentes, no sentido de poderem continuar a melhorar. E aproveitando a intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago, também dizer que, como sabemos, nós saudamos o acordo que o Ministério conseguiu atingir com as estruturas sindicais naquilo que diz respeito ao Estatuto da Carreira Docente e à avaliação de desempenho dos docentes. Como é conhecido, nós entendemos, e até porque sabemos que os docentes são uma pedra fundamental no sistema educativo em Portugal e que deram até agora, acabaram de dar mais uma prova de como conseguem aplicar políticas de uma forma correta e conseguem que elas se traduzam em resultados positivos, e por isso é sabido que da nossa parte e genericamente, aliás, foi assumida a avaliação de desempenho dos professores como uma forma não só de valorizar o mérito, como contribuir para a melhoria dos desempenhos através da sua vertente formativa e, com tudo isto, contribuir para a dignificação da classe docente. Senhora Ministra, nós saudamos o acordo, continuamos a saudá-lo e, neste momento, aquilo que gostaríamos não é de interferir nessa área, mas sim, se fosse possível, fazer um balanço de como as coisas estão a decorrer nas escolas. Nós gostaríamos também de o ter para podermos acompanhar esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando aqui um pouco também o tema das escolas com contrato de associação, para dizer que a Sra. Ministra, quando afirma aqui que o Governo não fecha escolas, para dizer que fecha escolas, e fecha escolas de forma consciente, porque o valor que coloca em cima da mesa, de 80 mil euros, como foi já referido aqui novamente pelo Sr. Santos Santo, é insuficiente para pagar salários. E o Governo sabe isto, o Ministério sabe isto, porque tem os dados, todas estas escolas, está na posse dos dados relativos a todas estas escolas, e sabe que isto é verdade. E por isso, objetivamente, o Governo pretende fechar todas estas escolas, porque independentemente do sítio onde sejam localizadas, o valor que assume é completamente insuficiente. E fala porque parte de um princípio errado, porque está a comparar escolas do ensino particular e cooperativo que estão incluídas dentro daquilo que é a oferta da rede pública às escolas do ensino profissional, que são realidades diferentes. Tem que fazer esta comparação, ou seja, tem que comparar as escolas privadas profissionais com as escolas públicas profissionais, e tem que comparar as escolas privadas e cooperativas do ensino público, aquele que está na oferta do ensino público, com as escolas estatais que oferecem o mesmo tipo de ensino, e por isso essa comparação é que é preciso fazer. E por isso volto a colocar esta questão, que considerando os números que o Sr. Santos Estado anunciou, que o Governo anunciou, do que é o custo do aluno no ensino público, que dá os 3.752 euros, que dá, de facto, um valor turma na ordem dos 90 mil euros, se é este o valor que o Governo, de facto, está a receber. Ou seja, não é dar mais do que aquilo que dizem que o público gasta, é dar o mesmo. Se prestam o mesmo ensino, se prestam a mesma modalidade, estão integrados na rede pública, que é disso que se trata, na rede pública, porque, ao contrário do que foi dito aqui, a Constituição prevê que, de facto, que haja uma rede pública de ensino que é composta por escolas do Estado e por escolas privadas. E é isto, e é por isso é que em 82 desapareceu a expressão supletiva. E as revisões constitucionais são feitas só com o acordo do Partido Socialista também. E por isso percebesse, de facto, este é o valor que o Governo está disponível para de facto, colocar em cima da mesa. E aí sim estamos a falar, de viabilizar nos locais da rede onde tenham que existir e não em fechar objetivamente as escolas. Porque a não ser assim, é importante que o Governo perceba que tem que assumir as consequências desta decisão, que é de facto claramente o fecho destas instituições, e aqui, permita que lhe diga, estamos perante uma situação que eu classifico de uma grande irresponsabilidade pedagógica. Porque dentro, se olharmos para os rankings das 100 escolas, dentro deste ranking existem 19 que são de oferta pública, escolas públicas, que são resultados atingidos com escolas com contrato de associação. E por isso, quer dizer, há aqui de facto uma irresponsabilidade pedagógica enorme se o Governo agora quiser abandonar esta modalidade. Terminava, Sr. Presidente, fazendo aqui um apelo ao Partido Socialista de António Guterres, de Marcelo Grilo, de António Oliveira Martins, de António José Seguro, Maria Luz Rodrigues, Augusto Santos Silva, entre tantos outros, que ao longo do tempo sempre perceberam o potencial e o papel que estas escolas e estes modelos de ensino tinham para a rede pública. Porque ao contrário do que se procurou passar aqui a ideia, foi durante, e bem, durante os governos socialistas que esta rede expandiu e tomou a proporção que tem hoje. Recordar que ainda há pouco mais de um ano, o governo anterior valorizava o bom resultado para a rede, para a oferta pública de ensino deste tipo de modalidades. E por isso deixava aqui, de facto, este apelo final para que, caso o decreto-lei seja promulgado, em sede da apreciação parlamentar que o PS irá promover, que o Partido Socialista, que tem este histórico relativamente a esta matéria e os restantes partidos, nos possam acompanhar para fazermos, assim, a revisão de uma legislação que é antiga e que merece ser revista, e estamos disponíveis para isso, envolvendo as partes todas. E, no mínimo, ouvirmos o Conselho Nacional de Educação, que foi uma coisa que nem sequer foi tida em conta nesta proposta do Governo. Por isso, é o desafio que eu lanço aqui, porque penso que assim poderemos dar um salto qualitativo positivo em frente. De outra maneira, estamos, de facto, de forma enviesada, a colocar em causa um património histórico e uma qualidade nas escolas que não devemos colocar.
Para finalizar, Sr. Deputado Bravo Nico, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pequena nota inicial para o Sr. Deputado Pedro Saraiva, só para esclarecimento técnico de um elemento que aqui disponibilizou. A OCDE, como certamente leu, instituiu três categorias de países no seu estudo do PISA. E essas três categorias, essas três classes, denominam-se países abaixo da média, países na média e países acima da média. E a notícia que foi veiculada pela OCDE este mês é que Portugal, que era um país que estava na classe de países abaixo da média, transitou para a classe ou para a categoria de países que estão na média. E esta é que é, a notícia. E esta média, Sr. Deputado, significa que é abaixo ou acima, do ponto de vista estatístico, ser significativo, que é aquilo que está no documento da OCDE, como muito bem sabe, certamente. E a notícia é esta. É que Portugal estava no grupo de países abaixo da média e hoje, senhoras e senhores deputados, Portugal está no grupo de países que estão na média. E isto é histórico. Histórico. É histórico, senhor deputado. Histórico. 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 Está aqui no documento da OCDE. E nós não devemos menosprezar estes resultados, devemos valorizá-los e devemos refletir em torno deles, e aí acompanho certamente nas análises comparativas que nós devemos fazer. Mas eu repito aqui mais uma vez, para que não fiquem dúvidas, nós estávamos no grupo dos Lanternas Vermelhas e hoje já não estamos. E isso é muito importante, porque isso significa, como eu referi no início, na minha primeira intervenção, que houve um conjunto de políticas educativas que foram construídas, não todas agora recentemente, muitas delas construídas há mais de uma década, há mais de duas décadas, que mantiveram estabilidade, que foram consolidadas, que sofreram até expansão. Estou-me a lembrar do programa de educação de adultos, que sofreu uma expansão muito significativa com as novas oportunidades. Não está aqui, mas há de estar no futuro em outros resultados. O alargamento da educação pré-escolar, que está aqui já refletido. Também podemos falar na diversificação de ofertas no ensino profissional, que ainda não está refletido, mas que estará refletido em próximos estudos, porque sabemos que são medidas de política corretas, justas e que certamente darão os seus frutos, não no imediato, mas num futuro de médio prazo. E aqui eu queria deixar uma mensagem de convite ao consenso, ao diálogo, à concertação, porque nós todos sabemos, os que estamos aqui, que estejamos no exercício do poder ou estejamos na oposição, que as políticas educativas só darão frutos se forem corretas e justas, naturalmente, mas se tiverem estabilidade para poderem dar os seus resultados. E eu aqui faço um apelo a todos os partidos e a todos os grupos parlamentares para que seja possível nós dialogarmos aqui com tranquilidade, com elevação e com espírito construtivo para que este património, como foi aqui referido, que nós conseguimos construir com tanto sacrifício, com tanto trabalho e com tanto investimento, possa ser consolidado e possa ser aumentado no futuro com o contributo de todos. Porque este património na educação não pode ser nunca construído contra ninguém. Só consegue ser construído com o contributo de todos. E esta é a mensagem que eu deixo aqui em nome do Grupo Parlamentar do PS, é que todos consigamos estar concertados e estar consensualizados com aquilo que é estruturante na educação. E eu penso que daquilo que eu vi hoje, tirando, digamos, alguns excessos parlamentares, que penso que todos estamos muito conscientes do que é verdadeiramente importante hoje na educação. E é para aí que nós devemos convergir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Ministra da Educação para encerrar a audição. Pelo visto, o Sr. Secretário de Estado que vai começar por usar a palavra. Tenha.
Para responder às questões colocadas pelos deputados Emílio Guerreiro e pela deputada Manuela de Melo, a fórmula de financiamento através da qual o Estado financia a prestação de serviço público pelas instituições do ensino particular e cooperativo é uma fórmula demasiado complexa e pouco ajustada à realidade. E é essa a razão pela qual, quer falemos em custo por turma ou por custo por aluno, o valor, esse valor, esse custo por aluno ou custo por turma é mais elevado nos contratos de associação, nas escolas com contrato de associação, do que nas escolas públicas. E a razão é muito simples. O Estado financia estas escolas, financia todas as despesas, financia os encargos com os salários, todas as parcelas admissíveis, e tem depois uma última parcela, que é a razão pela qual o custo é mais elevado. É que aquilo que é dito na fórmula é que os custos com o pessoal não docente e com os custos e com o funcionamento da escola, leia-se água, luz, telefone, por aí fora, estão indexados à massa salarial, variando por mera definição, entre 35% a 50%. É esta a razão. Quando na escola pública o custo com o pessoal não docente e com o funcionamento da escola é de cerca de 15%. Portanto, é esta diferença que justifica o facto de, nas escolas com contrato de associação, o custo por aluno, o custo por turma, ser mais elevado. A proposta de 3.750 euros por aluno será objeto de análise. Eu acho que responde a uma proposta da Associação Representativa do Setor, mas deixe-me dizer-lhe que representa já uma descida de cerca de 700 euros face àquilo que é o custo por aluno nestas escolas com contrato de associação. Aquilo que o Ministério da Educação propõe sobre essa matéria, já aqui foi dito, é um custo por aluno, por turma, que tenha em consideração o número de alunos por turma. E o valor avançado, e que está a ser objeto de discussão, é de 80 mil euros. Mas, como vos disse, está marcada uma nova reunião para a próxima semana, e, portanto, a discussão sobre a fórmula de financiamento voltará a ser discutida. Sendo certo que esta fórmula de financiamento nada tem que ver com as alterações ao decreto-lei, a fórmula de financiamento será objeto de portaria.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra.
Bom, eu vou tomar a questão da Sra. Deputada Margarida Almeida em relação às atividades de enriquecimento curricular. Bom, na verdade, as atividades de enriquecimento curricular são asseguradas em articulação entre as escolas e as entidades que as disponibilizam. E nós, neste campo, temos há uma orientação global, mas achamos que deve haver, da parte das próprias instituições, uma certa autonomia para arranjarem algumas soluções mais adequadas, e os próprios pais também participam nessa definição em articulação com as escolas. É uma área em que tem havido uma certa, um acumular de experiência, e esse acumular de experiência, do nosso ponto de vista, é vantajoso para ensinarmos modalidades de trabalho que não sejam sempre do centro para a periferia. Os senhores deputados compreendem que o Ministério da Educação é sempre repetidamente acusado de definir tudo, de fazer um trabalho, uma coisa centralizada, e nós temos que também verificar e ir acompanhando o que se faz, mas deixar que as instituições também encontrem as suas soluções e dar aos agrupamentos e às escolas alguma autonomia para encontrarem soluções que possam servir melhor. Não nos parece muito adequado que sejamos nós a definir uma regra, embora, naturalmente, e também depende também do tipo de área, do tipo de atividade de enriquecimento curricular que oferecem, do tempo que pode demorar a passagem de uma atividade para as atividades letivas. Portanto, há uma série de fatores que, a nível local e no contexto municipal em que é executado, é melhor feito do que quando é feito a nível global. Isto é do nosso ponto de vista, embora naturalmente que haja um trabalho de avaliação e acompanhamento. Tomando a questão da avaliação agora noutra perspectiva, na perspectiva da avaliação dos docentes, gostava de vos dizer que nós não vamos questionar aquilo que acordámos com as organizações sindicais e aquilo que está na mesa, que é o modelo de avaliação dos docentes. Sentimos que o enquadramento do modelo é um enquadramento positivo, que a tónica é a qualidade de trabalho dos docentes, que o facto de haver uma continuidade de avaliação potencia, e numa perspectiva de eficiência das escolas, que passa pela eficiência de cada docente e da possibilidade que ele tem de confrontar a sua prática letiva, a sua prática docente, com os colegas e haver um trabalho que permite uma análise permanente, sentimos que este modelo, que dá pistas muito importantes para que haja um aprofundamento da qualidade do trabalho docente. Aliás, o modelo também incorpora a necessidade de autoformação e de heteroformação e de formação contínua, e tudo isto são fatores que reconhecidamente promovem a qualidade do trabalho das escolas. Por isso, do nosso lado, nós não vamos questionar o modelo de avaliação. Nós sentimos que neste momento há um congelamento na progressão das progressões, mas que os efeitos da avaliação poderão ser tomados em consideração logo que esse congelamento se deixe de exercer, e em todo caso o benefício efetivo na qualidade do trabalho é só por si suficiente para nós defendermos que deva continuar a fazer-se o trabalho da avaliação. No que respeita ao processo que tem sido realizado pelas escolas, as escolas já desenvolveram os seus primeiros procedimentos, apresentando facultativamente os professores se querem ou não ter aulas observadas, também facultativamente os objetivos individuais. A partir da experiência anterior, as escolas têm vindo a afinar os seus instrumentos de avaliação. Naturalmente que isso exige trabalho, mas nem todo o trabalho se pode considerar trabalho burocrático, a menos que se considere que qualquer registro já é por si uma burocracia. Tem que haver um afinamento dos instrumentos, mas esse afinamento tem sido feito e as coisas têm estado a decorrer, tal como também a designação do relator. E nos casos em que se verificou que não podia ser linearmente aplicado a escolha do relator, porque por exemplo, em casos de espanhol, em que não era possível, na disciplina de espanhol, não havia professores que pudessem assegurar a atividade de relator ou de informática, em alguns casos, ou de educação moral e religiosa católica. Isso tem sido solucionado pelas escolas com o apoio da direção regional e nós neste momento consideramos que, pese embora todo este processo, que naturalmente existe sempre esforço e trabalho da parte dos docentes, que este processo de avaliação de desempenho está a correr normalmente e com a transparência dentro dos parâmetros legais que foram definidos. Nós confiamos que a avaliação dos professores pode ser mais um fator para a melhoria da qualidade do ensino e que isso vai gradualmente tendo o seu efeito positivo. Em relação às questões dos psicólogos, que eu já respondi, mas vou ler precisamente. No dia 3 de dezembro de 2009, foi publicado num despacho do Diretor-Geral dos Recursos Humanos, de 24 de novembro, que delegou as competências nos diretores de agrupamentos para recrutarem os psicólogos. Neste momento, as direções regionais estão a recolher o trabalho, portanto, estão a fazer o balanço, e muito em breve poderemos dar esse balanço. Queria salientar que não se trata aqui de questão de... Portanto, são profissionais, são considerados importantes para as escolas, mas não se trata aqui de serviço letivo. É um trabalho de apoio que é assegurado e que o sistema de ensino prevê que haja este recrutamento. O Ministério da Educação assegurou essas condições e isso também está a decorrer normalmente. Finalmente, queria, para responder às várias questões que colocaram sobre o aprofundamento e consolidação dos resultados que o nosso país obteve em 2009, como sabem, nós estamos a investir progressivamente na educação pré-escolar. Sabemos que a educação pré-escolar é um dos fatores que todas as organizações e estudos demonstram que produz efeitos positivos nos percursos escolares de crianças e jovens. Nós queremos realmente universalizar a educação pré-escolar e aumentar a frequência dos crianças de 4 e 3 anos. Temos também uma atenção aos currículos. Portanto, os ajustamentos que estamos a propor nos currículos têm a ver com uma recorrente chamada de atenção para a excessiva carga horária dos nossos alunos e a diversidade de disciplinas e de áreas disciplinares. Portanto, esta redução de áreas disciplinares e o facto de permitir que os alunos tenham mais tempo para trabalhar autonomamente, nós consideramos que pode ser um fator positivo para irmos mais longe neste desenvolvimento de currículos ajustados. Por outro lado, nós na nossa escola temos tido e continuaremos a ter projetos que têm sido muito importantes precisamente para assegurar a igualdade de oportunidades de facto com um apoio diferenciado àqueles que mais precisam. Estou a visitar, compreendem, os projetos TAPE, em que vamos continuar a assegurar condições para que eles se desenvolvam e o Ministério da Educação, também na linha da reprogramação do CREN, considera que é possível nós usarmos, portanto, que os projetos possam candidatar-se a verbas comunitárias para poderem desenvolver o seu trabalho, tal como também o projetos que são nacionais, como o Mais Sucesso, a Turma Fénix, etc., que têm tido realmente resultados muito positivos e que têm contribuído seguramente para corrigir assimetrias que decorrem de origens sociais diferenciadas. A nossa escola tem dado realmente também aí um sinal muito positivo e este estudo também, o PISA, tem demonstrado que o esforço que foi feito ao longo de anos que tem realmente, vale a pena fazer esforço, porque os resultados correspondem àquilo que se tem realizado. Nós também consideramos que se deve continuar a apostar na relação entre o trabalho das escolas e a formação dos professores, tanto no caso na formação inicial como na formação contínua. Vamos continuar a equipar as escolas, nomeadamente as escolas, neste caso, do primeiro ciclo, com bibliotecas escolares, vamos continuar a apostar na leitura na sala de aula, com o Plano Nacional de Leitura, vamos continuar a potenciar os recursos que o Plano Tecnológico da Educação disponibilizou às escolas, com a possibilidade das escolas utilizarem recursos que permitem aprofundar a aprendizagem na sala de aula, recorrendo a estas novas tecnologias, mas também que as escolas permitam aos alunos utilizar formas de trabalho individual que os levem mais longe na sua aprendizagem, com recursos de aprendizagem mais centrados no trabalho individual e com aquilo que também já anunciámos da tutoria digital, a tutoria digital. Vamos continuar também a apostar no reordenamento da rede escolar, no melhoramento da reabilitação e modernização da parque escolar, na cultura da avaliação e, sobretudo, sentimos que neste momento, tanto aqueles que, por responsabilidade assumida, se dedicam à gestão do sistema educativo a nível nacional, a nível autárquico, nos agrupamentos, nas escolas, podem sentir que têm, nos resultados que o nosso país obteve aqui, um motivo de orgulho, porque realmente em conjunto conseguimos ir mais longe, mas também um grande desafio para podermos aprofundar aquilo que já fizemos. Nós de maneira nenhuma podemos ficar de braços cruzados, temos que ir mais longe, temos que melhorar os resultados. É verdade que já atingimos um nível superior àquilo que tínhamos, em alguns casos a média da OCDE, em outros casos, embora tenhamos subido muito, ainda podemos ir mais longe atingindo e até superando a média da OCDE. A nossa perspectiva é de realmente continuar um percurso de sucesso que assenta em grande medida, ou se quiserem, essencialmente no trabalho dos alunos. Os alunos são essenciais e o esforço dos alunos e o incentivo ao esforço, no trabalho daqueles que os educam, no trabalho dos professores, dos assistentes operacionais, de todos os técnicos que apoiam a educação e muito das famílias. E é potenciando a conjugação destes esforços com todo o trabalho que nós temos vindo a desenvolver e que temos que continuar a desenvolver, que nós sentimos que o nosso país está no bom caminho, mas que esse bom caminho é um caminho que exige muito esforço, muito trabalho e uma responsabilização de todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Terminamos com esta nota de otimismo, esta audição. Esperemos que estar aqui em breve para continuar a receber boas notícias da parte do Ministério da Educação e que daqui a 3 anos o PISA nos ponha acima da média.
Muito obrigada.
Agradeço a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, a vinda. Está encerrada a sessão.
Muito obrigada.